sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Donkey Kong Bananza, outro jogo de Switch 2. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Estou com as músicas da Pauline na cabeça enquanto gravo esse episódio.
E também estou aqui com o Chapéu.
Eu também tô com as músicas na cabeça, mas não estou com as letras, porque é impossível.
Por que, Chapéu? Por que é impossível?
Porque ela fala... O termo em inglês é gibberish, né? Que fica falando qualquer coisinha. Vira, sei lá, um Jar Jar Binks da vida do Star Wars. Fica falando...
É só pensar na cabeça. Zebra, zebra.
Algumas palavras dá pra cantar.
Bom, vamos lá. Umas informações gerais sobre o jogo. Donkey Kong Bananza foi anunciado no primeiro Direct do Switch 2. Foi dia 2 de abril. Naquela época a gente tinha, sei lá, Mario Kart em mente e Donkey Kong foi o grande anúncio, né?
Foi o que fechou.
Foi o que fechou, sim.
É. E naquela época o hype era pra Mario Kart ou pra Donkey Kong?
Os dois. Os dois.
Eu acho que o hype era maior pro Mario Kart, porque eles eram um destaque maior pro Mario Kart. E o Donkey Kong levantaram uma pergunta que eu odeio, mas é... Não vai ter um Mario 3D? Interrogação.
Até o momento a gente não sabe essa resposta, irmão.
Ah, então, até o momento do sim é não.
Datou o podcast.
Mas, não, isso eu falo, é o foco do que aconteceu no, depois do Direct. Então, eu acho que Mario Kart é foco do Direct do Switch 2.
Ah, sim, né? Podia ter a Direct dele também, né?
E ele ia lançar no lançamento, por mais que o Donkey Kong tenha sido já anunciado pra um mês depois, né?
Sim, e a gente também, pelo menos eu na época vi, né, um pessoal falando que jogou até na... Jogou, né? Eu não lembro que evento que era.
Não foi no Switch Live que os caras estavam levando?
Alguma coisa assim. Agora eu não me recordo. Mas falaram que jogaram. Viram o trailer. Ah, tá faltando coisa. Parece que é um jogo meio sem graça. Eu lembro que muita gente não tinha sido convencida, né? Por esse primeiro trailer. Estilo que foi Mario Odyssey, sinceramente.
Em seguida a gente teve a Direct de Donkey Kong. Aí vocês já ficaram convencidos, né?
Não, já estava. Mas isso convenceu muito mais gente. E eu fiz a referência a Mario Odyssey porque foi a mesma coisa. Teve o primeiro trailer do Mario Odyssey, sim, o negócio do Cap, né, capturando, né, mostrando o Mario andando na cidade. Falaram, ah, virou Sonic agora, né, andando com a galera de verdade no meio da cidade ali. Aí teve o trailer com dinossauro e tudo, captura e, nossa, esse jogo vai ser maravilhoso. Aqui foi a mesma coisa, mostrou... Não sei se eu gostei, mas spoilou a Pauline, né, saindo da pedrinha... Que já tinha sido spoilado antes por um site da Nintendo coreano, se não me engano, que soltou arte sem querer.
Isso.
E aí a gente... Eu gostaria de ter sido surpreendido dentro do jogo, mas tudo bem. Mas aí viu transformação, viu um monte de coisa, né? Ah, vai ter itens pra coletar, roupinha, blá 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 blá, um monte de coisa. E foi muito boa, convenceu quase todo mundo.
É, eu acho que aqui é aquela coisa, não foi um direct do Mario Odyssey. Se não me falo, no Mario Odyssey foi um trailer. E já tinha acontecido isso com o Super Mario 3D World, pra mim, pelo menos. Mostrou o primeiro trailer. Ah, chato. Aí, de repente, mostrou que eles viram gatos. E aí, putz, que coisa legal a mecânica. Então, é uma coisa do... A gente vai falar daqui a pouco, né? Que eles, todos os jogos que a gente tá citando foram todos desenvolvidos pra Nintendo. O EPD, o Group 8, né, o oitavo grupo da EPD... E que faz os Marios 3D e Donkey Kong Bananza e Donkey Kong Jungle Beach. Então eu acho que é o padrão deles de anúncio, é a gente anuncia super básico, só pra saberem que é uma plataforma 3D, e depois a gente vai mostrar pra que veio. E sobre a Pauline, já aproveitando, eu acho que ela foi um spoiler do jeito que eles criaram, né, o anúncio, só que não tinha como não falar dela, porque ela ia... Ela era super importante ela aparecer na capa, material promocional. Amiibo dela, sabe? Então, se fosse o amiibo do Donkey Kong com The Rock, ia ser muito chato.
Ó, de Rock, né? The Rock é o ator.
O lutador, né? É verdade. Mas é, com o Odd Rock, então... Que a gente, verdade, a gente vai falar termos em inglês, então... Desculpa pra qualquer pessoa que jogou esse jogo completamente em português, né? Esse jogo tá dublado e legendado em português. E com todos os textos em português, só que como eu e o Chapéus é dois metida gringo, a gente jogou em inglês, então os termos é desse jeito.
E tamo errado.
Jeff, você jogou em português?
É claro, eu joguei em português, mas a gente demorou tanto tempo pra fazer esse podcast que eu já esqueci muita coisa.
É a pedra estranha.
É. Não. Deve ser. Não sei, eu não lembro. Tá aí um exemplo. É, mas eu acho que seria até errado esconder o spoiler da Pauline, porque ela ajuda a vender.
Sim.
Eu acho que tem coisas que a gente tem que aceitar. E também, vamos lá, tá no começo do jogo, né? Não é aquele spoiler que você entregou o final. Tipo, ela faz parte da construção da história, da construção da sinopse.
Eu devo dizer que nos trailers que eles mostraram do jogo, eles até que mostraram muita coisa, né? Mas tudo bem. Depois você joga, você olha e fala, ah, tá.
Bom, antes de começar discutir sobre o jogo, fala, dá uma geral histórico de vocês com a franquia Donkey Kong.
Eu joguei bastante os do Super Nintendo, o do 1 ao 3, né? Então eu joguei eles, eu não conseguia terminar na época, porque são jogos difíceis, não tem como negar. Você vai jogar hoje em dia, você vai morrer bastante, vai cair bastante abismo, vai apanhar. Tudo bem, joguei esses jogos, mas acho que o que eu tive mais contato com Donkey Kong talvez tenha sido do 64, porque aquele eu joguei muito e terminei. E eu tava muito acostumado a ver o Donkey Kong em tudo que era spin-off de Mario, né? Então o Donkey Kong tava lá, tipo, Mario Party, Mario Sports. Depois que ele ficou jogável no Mario Party, né, na verdade. Mas na época do GameCube, o Donkey Kong ele ficou muito bizarro, né? Eu jogava muito Donkey Kong, gostava, tinha o bongozinho. Acabei não jogando o Jungle Beach. E aí só no Wii U, que voltou às raízes lá com 2D, com o Tropical Freeze Returns, joguei bastante também. Então, assim, eu diria que eu joguei bastante coisa da série Donkey Kong. Eu só acabei não jogando Jungle Beach e talvez aquele Jungle... É um de Game Boy que você ficava girando lá nas bolinhas.
King of Swing.
Isso, King of Swing. Tem esse. Não joguei o Barrel Blast também do Wii, que falam que não é muito bom. Mas assim, eu diria que eu joguei bastante coisa assim da série.
Donkey Kong original, chapéu.
Joguei também. Sabe onde joguei? No Donkey Kong 64. Porque tinha uns arcades.
É verdade. E a minha experiência, a mais jovem... Foi com o King of Swing, no GBA, e Donkey Kong.
Totalmente oposto.
Não, é bizarro de... E assim, totalmente errado com o Donkey Kong. E a parte do Country, eu acabei jogando, assim, por ordem, eu joguei o Tropical Returns, ou Country Returns, mas eu nunca terminei ele. Joguei na época, nunca tinha terminado ele. Eu fui pro Tropical Freeze, também não terminei, e aí eu acabei terminando Donkey Kong quando eu fui gravar o podcast que a gente tem um Power Rank sobre Tropical Freeze. E aí, nessa hora, eu terminei finalmente um Donkey Kong Country. Depois eu voltei, terminei o primeiro, fiquei um tempo no ócio, sem jogar mais nada. E aí, agora, eu olhei e falei, putz, fiquei na vontade de jogar o Bananza, principalmente depois da Nintendo Direct. E aí eu fiz uma jogada de... Donkey Kong original eu tinha jogado, Donkey Kong Jr. também eu joguei. E aí eu fui e dei uma... Falei, deixa eu acabar com as coisas que eu nunca terminei. Então eu terminei no Nintendo Switch Online Donkey Kong Country, Country de novo, Country 1. Finalmente terminei o Country 2 e o Country 3 também desde o início, que eu nunca tinha jogado nem o início. E joguei o início do 64 do Jungle Beach. Então eu acho que quando eu tô indo pro Bananza, eu acabei de ter um banho de história da série Donkey Kong. Até hoje eu não terminei o Country Returns. Então esse é um Country que eu não terminei.
Tem que jogar a versão HD.
Tem que jogar a versão HD com loads maiores. E Jeff, você, qual é a sua experiência?
Pra mim, Donkey Kong é sinônimo de plataforma 2D difícil. Eu lembro que eu jogava no Super Nintendo, joguei Donkey Kong Country. Acho que eu terminei os três, mas eu nunca cheguei a fazer 100%, essas coisas. Sempre achava muito difícil. Os spin-offs que vocês mencionaram, é óbvio, eu só gosto de Diddy Kong Racing, o resto é jogo filler.
Eu nem citei esse, viu, porque, não sei, não tem o Donkey Kong lá, pra mim, é mais
apagado. Mas o Donkey Kong Country 2 também, né, não é jogado.
Tem ele sim, pô.
Ele é no final, tá, tudo bem.
E o problema de Donkey Kong 64 é que não tinha na minha locadora, né, então eu nunca jogando na época. E todas as vezes quando eu tento jogar depois em outros lugares, aí você fala... Aí é aquela coisa, você coloca 5 minutos e para.
Tem que jogar a versão que o Jomon tava jogando, que você pode trocar de Kong em qualquer lugar, porque hoje em dia aquele jogo é bem insuportável.
Sem essa adição, você aperta o direcional, Jeff, existe aí um mod que você aperta o direcional e muda de Kong. Aí serve.
Tipo, você termina o jogo 3 vezes mais rápido só com isso e nem precisa manjar do jogo.
5 vezes mais rápido, né? Que é o número de Kongs.
5! Mas assim, pra mim, Donkey Kong, tirando as plataformas difíceis e bons, Acho que todos os Donkey Kong Country. Tá, você pode até não gostar do, de alguma coisa aqui e ali, mas os jogos têm qualidade. Tirando isso, é aquela coisa. Sempre foi o coadjuvante na série Mario. Ele tava, sei lá, pra mim... já tava virando só o boneco Donkey Kong. Tipo, tanto tempo sem jogo assim, a gente ficava... Sei lá, a coisa mais emocionante de que você falava Donkey Kong é quando eu fui no parque da Nintendo ver.
Sim. Então, eu acho que a gente até esqueceu de comentar, não sei se vocês categorizam, né? Mas tem Mario vs Donkey Kong também, né? Que eu joguei alguns. Não sei, ele tá lá, né? O personagem tá lá.
Ele tá no título, né? Inclusive.
Então, é que pra mim, Donkey Kong tem muita crise de identidade, né? Ele era vilão, aí tipo... Ficou meio goofy, estranho na época do GameCube. Tinha os jogos mais sérios do Super Nintendo e...
Ele era cool na época da Rare, né? Era pra ser um cara legal.
Né? Com a namorada Candy Kong, né?
Sim.
Era legal. Então ele, pra mim... Foi muito, é muito estranha a evolução dele, sinceramente.
A gente tem um carinho por ele, mas é um carinho estranho, né? Que não é... Eu não sei. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho.
Sim, e eu nunca fui de assistir aquele desenho dele. Eu assisti uma vez ou outro episódio, mas é muito feio. Desculpa.
É que assim, o Donkey Kong tem até o problema, tipo, o design dele. A gente tem... Ele começa com o design de um jeito, que é no Donkey Kong original, do Donkey Kong 94. E aí a Rare muda o design dele e a gente ficou até agora há pouco com o design da Rare, né? E além do design, o que ele queria fazer? Ah, ele quer ser plataforma 2D, mas ele depois quer ser jogo de música. Mas ele quer ser jogo de escalada. Quer corrida, ele quer muita... assim, querem muita coisa, parece que não conseguem focar. E a Nintendo foi superando, talvez, o trauma da Rare. Ou assim, a gente pode tocar em coisas que a Rare fez, sei lá, em 2010. Só que não muda o fato... com Donkey Kong Country Returns. Mas não muda o fato que o último jogo de Donkey Kong antes do Bananza, que sei lá, vai considerar a série principal, sem ser Mario vs. Donkey Kong, foi em 2014. Então teve um gap, né, uma fenda ali de 11 anos sem jogo de Donkey Kong plataforma nem 2D, muito menos 3D. Então a gente tem o carinho, mas o personagem, ele é relevante, sei lá, porque ele tá no Smash, porque ele é o início da franquia Mario, porque ele aparece no Mario Party, no Mario Tennis, em todos os jogos da franquia Mario, que permite amigos, ele sempre gosta de convidar o Donkey Kong.
E com o filme, né, e o Bananza, agora a gente tá num cenário bem diferente.
Sim, inclusive foi, acho que até comentado no Ask the Developers.
Que o design veio antes do filme, né?
O design dele começou no Bananza, que é a Sep Switch, e aí olharam no filme e falaram, vamos pegar emprestado, mudar um pouquinho, mas pegar emprestado o design do Bananza já, né?
Aham.
Uhum. E a gente foi apresentado por ele, pelo filme, e depois pelo Mario Kart. Então...
Esse desafio de Donkey Kong sempre foi um plataforma 2D competente e a transição pro 3D a primeira vez não deu certo, né? O que fez agora dar
então,
certo?
Eu acho que o Donkey Kong, assim, o último Donkey Kong que a gente tem 3D e único, antes do Bananza, é o 64. Ele é um colectatom, né? Que é o que, pra quem não conhece o termo, é aquele jogo de coletar muitas coisas. E ele é meio que uma evolução ali do Banjo-Kazooie. Eu acho que ele é entre os dois, né? Ele é entre o Kazooie e o Tui. E aí, nisso, você tem um jogo que ele peca por excessos e tem armas e vários Kongs. É um jogo estranho, né? Você
mas
vê
aí
que...
é o humor da Rare, né? De fazer as mulheres... As piadas meio baixas, né?
Sim. Então, ele tem muito DNA da Rare... E ele também não é um jogo tão bom justamente pelo que a gente comentou aqui da troca de personagens, né?
Sim. Ele sofre muita coisa do Banjo-Tooie, né? Que é excesso. A simplicidade do Banjo-Kazooie, por exemplo, é o que ajuda ele. E o Banjo e o Donkey Kong C4, eu diria que o resultado tanto bom quanto ruim, eu acho que o jogo tem aspectos muito bons, sim, não é? Tipo, um jogo lixo. Mas é mais difícil jogar hoje em dia. Ele não envelheceu tão bem. Então, assim, acho que o desafio era... Justamente esse, né? Porque a gente tá acostumado com... Porque o Mario Odyssey é um colectatom.
Sim.
Excessivo mesmo. Você pega um monte de moeda roxa, você pega a lua pra tudo quanto é lado, você... Enfim, tem um monte de coisinha lá, né? Um monte de desafio também a mais. Como é que a gente faz algo melhor que isso? Qual que vai ser a evolução?
Não falaria que é algo melhor. Mas como que a gente justifica o Donkey Kong e não o Mario? Por
Sim.
que você vai fazer um 3D... plataforma com Donkey Kong. Se o Mario faz isso bem, né?
E as pessoas estão acostumadas a pegar Shiny Sprite, estrela, lua nos Marios, né? Porque, é legal, você coleta isso pra avançar de fase. É, Donkey Kong vai pegar a banana que nem do 64 lá, e eles fizeram, né? Bem parecido.
Sim.
E deu certo. Então, assim, conseguiu pegar muita inspiração do original, né? Do Kong 64. E fizeram funcionar.
Mas eu acho que, tipo, o desafio, e aí você vê naquele S Developers, e que, assim, eu e o Jeff, no início do ano, eu comentei isso já no Conexão Nintendo, eu e o Jeff, no início do ano, a gente foi supor como que era pra ser um Donkey Kong 3D, e a gente considerou que a dificuldade era um fator importante pro Donkey Kong. E aí, nisso, Miyamoto e família falaram que um fator importante que define o Donkey Kong são os braços enormes. E aí as coisas começaram a andar. E você vê porque eles são os desenvolvedores de jogos e não a gente.
É, a gente não sabe nada. A gente tá aqui só palpitando, né?
Exatamente. E eu acho que é assim, o desafio de... Ah, o que o Donkey Kong faz que o Mario não faz? O Donkey Kong, ele quebra tudo. Esse é o diferencial. E aí ele encaixaria no mundo 3D quebrando as coisas. Então eu acho que assim, quando ele monta o Donkey... A gente vê o Donkey Kong Bananza... Você joga e você fala, tá, eu consigo perceber o DNA de Mario, né, do time de Mario, só que ele é um jogo que você aborda muito diferente de um Mario. Completamente diferente, inclusive.
Sim. Acho que o fator dele quebrar tudo até responsável um pouco dele ter ficado na geladeira, porque pra você quebrar tudo, você precisa de um pouco de poder, né, pra ficar bom, ou não.
Pra ele ter demorado pra lançar, eu acho que sim.
Eu acho que eles mostraram alguns videozinhos nesse Ask the Developer, né, de... Usando coisa do Odyssey até, né?
Sim, com o Goomba, né?
É, exatamente. E acho que tem uma imagem mostrando antes e depois também. Falando, ah, no Switch 1 não ia ter um monte de florzinha no chão, luz, etc. Enquanto que no Switch 2, sim. É bem mais legal, né? Vê muito mais partícula voando, né? Você estoura um negócio, voa um monte de pedacinho de ouro e, pô...
Mas assim, eu acho que desde que eles entenderam que o Donkey Kong é pra quebrar, já era depois do Odyssey. Tipo, até ali, a gente não tinha... Ah, o que o Donkey Kong faria no mundo 3D? Não tinha essa preocupação, né? Acho que tem uma preocupação a partir do momento que a Nintendo quer levar a franquia Donkey Kong, tanto com o filme do Mario, quanto com... Impressionantemente, a Nintendo tá colocando um certo time correto nas coisas que ela tá fazendo, em relação à multimídia. Então ela quer fazer o filme, coloca o Donkey Kong com destaque. Ah, por que a gente não faz um jogo do Donkey Kong também? Agora se virem pra descobrir.
A expansão do parque também.
O parque junto, sim.
E a expectativa de vocês pra... É quando ia começar o jogo? Toda essa... essa premissa de quebrar as coisas. Eu particularmente tava com medo, que pra mim quebrar parecia muito chato. Vocês viram, sei lá, os trailers, o que a Nintendo mostrou, a Direct, e já estavam convencidos que ia ser um bom jogo? Ou, sei lá, tava com medo de ter que quebrar tudo e ficar uma coisa tediosa?
Eu tava bem com expectativa alta, porque assim, o foco de ser o último anúncio da Direct, toda aquela apresentação, deu a entender, isso aqui vai ser... O jogo do ano, um dos jogos mais importantes desse ano da Nintendo. Depois de tantos anos, assim, vendo as directs, as coisas, você consegue ver que, esse é o jogo. Então, legal. A parte de quebrar, eu, na hora, até lembrei de um joguinho que eu joguei bastante com a Shoei, né, uns amigos, que é um jogo que se chama Deep Rock Galactic, né? Que você é uma empresa de anões que você sai destruindo as coisas e pegando ouro, e é... Muito parecido com o Bananza, de você ficar fazendo os túneis, destruindo e pegando ouro. O ouro é bem parecido, por sinal. O jeito que ele é umas bolinhas que estoura, né, e voa as coisas. Então, na minha cabeça, eu já tava com a sensação de que, eu acho que eu vou gostar disso. Porque eu gostei desse outro jogo. Então, beleza. Você coloca Donkey Kong nisso aí, maravilhoso pra mim. E a expectativa tá alta, mesmo naquele primeiro trailer. Eu diria que, talvez tivesse um medo de não ter muita plataforma no jogo... Porque aí a abordagem é totalmente diferente, né? Você vai, sei lá, subir num lugar, você não vai fazer, às vezes, um pulo, você vai só quebrar por dentro e subir. Mas eu acho que, revendo o trailer, já tinha umas partes que mostravam umas paredes que não dava pra escalar. Então, eu já tinha colocado na cabeça, eu acho que eles não vão forçar em todas as situações você ficar cavando, mas vai ser um aspecto bem presente no jogo. Então, eu tava tranquilo, eu sabia que eu ia gostar.
O meu desde o Mario... 3D World, eu entro na... A minha filosofia no time de Mario 3D eu confio. Então, eu já... eu não te tenho, mesmo sem expectativa, então eu já tinha expectativa.
Mas a gente não sabia que era o time da...
Parecia muito desde o início.
Parecia.
Assim, parecia. Você olha e fala, parece. É o que nem você falou, a gente tem já, de tanto tempo assistindo Nintendo Direct, a gente já tem a... Olha e fala, beleza, esse jogo vai ser importante para a Nintendo, né? Então, provavelmente tem recursos. E parecia. Tanto que, assim, quando a gente viu o trailer, a primeira vez que a gente olhou e falou, Mario Odyssey? Aí começa a ver uns negócios. Não, pera, não é Mario. Não é Mario 3D. Então ele parecia já, precisava da confirmação, óbvio. Mas eu tava olhando, depois do trailer do Direct, que mostrou transformações, mostrou a destruição e tudo, eu falei, vai ser uma boa chance de ser meu GOT. Né? Ser o jogo que eu mais vou gostar do ano.
Eu já quebrei a cara com Mario Odyssey quando eu falei que eu não ia gostar e eu gostei muito. Então eu falei, eu não vou quebrar a cara de novo, eu não vou apostar de novo contra o time de Mario Odyssey. Mas eu tava bem preocupado, assim, porque esmurrar coisa eu não acho tão divertido, talvez. E também acabei nem achando, sinceramente, indo pro jogo. Eu gosto mais de coisa plataforma e... Eu não sei, só fui e eu acho que eu tive um pouco de dificuldade no começo do jogo. Eu acho que até os controles a gente pode começar aqui. Eles são complicados demais, não são?
Eu acho que eles são complexos.
Mas eles são. Só de você ter um botão pra socar em cima, outro pra socar de frente, outro embaixo, confunde um pouco. Ainda mais se você vai habilitando mais movimentações depois, né? Eu acho que eu me confundia muito na hora de surfar na pedra, que tem um botão que faz você correr mais rápido. Aí eu jogava assim, queira, eu pulava e caía no espinho. Mas assim, certamente... É bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho que você pode aplicar alguns conceitos de Mario aqui, né? Até do Odyssey mesmo, que você consegue pular, dar um soquinho no ar pra ganhar um pouquinho mais distância, né? O Odyssey jogar o chapéu. Dá pra quebrar bastante coisa aqui, assim. O que é bom, por sinal. Mas no começo é difícil. Mas quando você pega o jeito, fica assim, muito delicioso. Eu acho que... A movimentação eu achei boa. Por mais que tenha essa barreira inicial. Eu só acho que o problema é que eu gosto de quebrar as coisas, é legal fazer os túneis, só que uma hora você começa a socar tanta coisa que você fica meio perdido, né? Porque você começa a ver a câmera meio por fora em alguns momentos. Então, é muito fácil você também desistir e só sair quebrando tudo transformado e tipo, não quero pensar aqui. Então, e você fica meio surdo, né? Porque é muito barulho ao mesmo tempo de quebrando um monte de coisa. E o Donkey Kong gritando, né? Enquanto a Pauline canta. Mas tirando isso, eu gostei.
Então, eu acho que assim, os comandos, eu vou falar que eu não aprendi até o final, porque nos últimos desafios do jogo, eu tava jogando a pedra e errando. E não fazendo boost na pedra, né? Tipo, o surf da pedra, principalmente. Porque eu acho que é uma habilidade que você acaba usando poucas vezes. Né? É cenas muito pontuais que você usa e você acaba não acostumando a puxar a pedra e fazer o surf com ela.
Se você pula muito desafio, você usa menos ainda.
Eu vou
falar aqui. No começo, quando eu aprendi, eu só surfava. Eu tava me achando. Aí depois, obviamente, eu não terminei o jogo em uma sentada. Quando eu fui jogar de novo, eu já tinha esquecido como tinha que fazer aquele negócio direito. E quanto mais foi pra frente, e você pega mais poder, mais habilidade, você menos usa aquilo. Quando chegou no final, é óbvio que eu vou esquecer. Eu tenho outras coisas que substituem o surfar e você faz coisa melhor. Então, pra mim foi um ponto negativo os controles. No sentido de, eu elogio muito a Nintendo quando dá aquele modo criança que aponta pra onde, sei lá, a seta onde o nariz tá apontado. Que é pra você ir e eu consigo, não preciso ficar perdido no mundo. Mario Odyssey tem isso, Donkey Kong tem isso, me divirto. Mas eu acho que aqui no caso de Donkey Kong faltou alguma coisa, sei lá, se fosse controles simplificados, alguma coisa um pouquinho, não sei, mais amigável. Porque se vocês tiveram dificuldade, a gente tá falando de três pessoas aqui, as três pessoas têm costume de jogar videogame.
Sim.
Talvez quem não tenha costume, ou sei lá, um público mais infantil, o segredo seja quebra tudo e esteja isso.
Eu até vou falar de um ponto que me incomodou, mas é importante. O jogo a todo momento ele põe um tutorial na sua cara, né? Tipo, Você chega em uma parte que, ah, não sei o que fazer. Aparece uma telinha na direita embaixo falando, ah, afunde RL para você se transformar. Ou afunde tal botão para pegar um objeto e fazer isso. Eu queria desligar porque tava me incomodando, né? É, tipo, ah, agora já clicou o jogo pra mim, não preciso ficar vendo isso. Mas o jogo sabe que os comandos são tão complicados que eles fazem questão de, obrigatoriamente, te mostrar toda hora o tutorial.
Isso é verdade, né? Ele deixa um pouco... Imagina também que programar isso, né? Fica um tempinho parado, ele já fala, usa o especial. Já te dá a dica, né? Usa o especial.
É, exatamente. Rapidão, eu acho que é importante a gente, só antes de passar para os próximos tópicos, eu acho que é legal a gente dar só uma pincelada na história no começo, né? Pra dar uma... Só dar um contexto geral, né? Do jogo, que a gente vai começar a discutir algumas outras coisas, né? E basicamente, nesse jogo, Donkey Kong tá lá numa área que tem vários macaquinhos diferentes, que por sinal é estranho ver outros macaquinhos que não sejam Digikong, né?
Magrinhos, né? Pequenininho.
É, exatamente, né? Aí ele tá lá, uma galera minerando, né? Porque tem ouro e tem as Banandium Gems, né? Eu não sei como é em português, mas acho que é Banandium também, imagino. É... E aí, beleza, o Kekong foi lá também pra pegar essas bananas. Aí vem lá uma trupe diferente, equipe Rocket lá de Donkey Kong do mal, né? Tem uma bola gigante, começa a ir pro centro da Terra, te leva junto. E aí é uma descida até... É uma viagem ao centro da Terra. Que aí tem a pedrinha roxa lá, o de Rock com você, que vira Pauline.
E aí, cada fase é o centro da Terra chegando mais perto, né? Você passa por camadas até o centro da Terra.
Sim, é, você vai descendo. Que é uma coisa que é estranho, né? Geralmente você imagina um jogo que você vai avançando, subindo algo, mas não, isso aqui você vai descendo, né?
E vai descendo em várias camadas diferentes, né? Não é o mesmo...
Sim.
E o centro da Terra, ele não é um lugar, tipo, ah, você vê o manto, né? Pra quem... Qualquer pessoa que passou pelo ensino fundamental... Sabe que existe o manto da Terra, é o núcleo da Terra. Não, não tem um manto. Você tem praias no meio do centro, indo pro centro da Terra. É praia, lugar com neve. Pessoas vivendo, né? Seres vivos, pessoas, né? Animais vivendo. Coisas não uniformes vivendo também. Umas pedras estranhas.
No final das contas, vocês gostaram da história ou vocês têm uma história alternativa melhor aí pra contar?
Eu acho que ela é o suficiente.
Eu adorei. Eu acho que a sensação de você ficar descendo até o centro da Terra, a curiosidade do que tem lá, né? Eu gosto. Achei muito bom. E eu gosto também que a gente tá zoando aqui que... Ah, né? Tem neve no meio do centro da Terra. Mas, sei lá, você tá no mundo de neve e você olha longe e tem uns ar-condicionados gigantes, sabe? Você, nossa... Tipo, é um negócio construído mesmo, né? A civilização que tá vivendo aqui. Então, eu acho que o jogo explica algumas coisinhas que é bacana, né? Dá um certo contexto.
Eu acho, né? É bem isso mesmo. E as pessoas são interessantes, assim, né? Eles... Você tem lá as zebras que fazem sorvete, os macacos que pesca metal, né? Lixo que eles pescam. Então, você tem um grupo de seres e uma coisa que eles fazem muito. Então, eu acho que é simples você entender. E eles conseguem fazer piada com isso. Então, eu gostei bastante disso.
É, os bichinhos com cristais, com olhos de jogo da Rare também, é muito bacana.
Eles ficam mudando de forma, né, e você olha e fala, legal, a forma que eles estão fazendo.
Eles fazem muitas piadocas, né. E isso pra mim é muito similar ao Mario Odyssey, muito mesmo. Que cada reino que você visita é bem diferente e tem um tipo de espécie vivendo ali.
E um contexto, né, você olha e fala... Eu entendo como que eles estão vivendo, eu acredito que eles estão vivendo aqui. É super importante pra você se divertir, né? Você olha e fala, ah, beleza, eu aceito as zebras que passam frio e fazem sorvete.
Uhum. Mas assim, a estrutura do jogo é muito mais similar do Odyssey do que a gente acha até. Porque você pega as bananas, tem as duas, os checkpoints são parecidos. É, cada reino, você chega num lugar e tem um problema que... Me lembrava até o do Odyssey, às vezes, tipo, ah, aqui está com um problema. Ah, nossa, já vi isso aqui antes. E... Algumas coisas são parecidas, né? No Odyssey tem um de gelo, aqui também tem um de gelo, né? E é muito mais, assim, igual do que a gente imagina.
E se vai indo, vai indo, vai indo... Eu não lembro. Você volta em algum lugar? Ou você só vai pra baixo?
Você volta.
Tem que ter um backtracking básico ali.
Mas uma coisa que eu gostei, que não... Eu acho que... Eu não lembro se o Odyssey tem. Eu acho que o Odyssey tem. O Odyssey limita você de acordo com a quantidade de luz que você pegou, não limita?
Limita. Esse é um ponto importante, porque Esse jogo aqui, tem muita gente que acho que termina sem pegar nenhuma banana. Acho que pega uma que é obrigatória no começo, na cutscene, né? O Odyssey, ele fala, pegue 15 para avançar. Aí a nave, ela aumentava, né, o balão e conseguia viajar pro próximo.
Uh-huh.
E você explora a sua vontade. E um ponto que muitos criticam no Odyssey, que aqui a crítica não vale mais, é aquela de, nossa, eu tô pegando um monte de lua que... Pra que que eu tô pegando? Não faz sentido. Nossa, que idiota, né? Aqui a gente tem uma árvore de habilidades, né? Uma skill tree. Então, cada banana que você pega vai contribuindo pra você ter mais habilidades, pra você melhorar. Então, assim, tem um objetivo ali. Um objetivo que não tá impedindo o seu progresso na história, mas tá deixando você mais forte. Então, essa diferença... Eu vi algumas pessoas falando que, ah, agora eu gostei, né? Eu tô sentindo que tem um objetivo. Porque no Odyssey você vai pegar tudo lá e... Só pra você fazer o seu colecionismo, sinceramente, né?
Sim.
Tem uma coisinha ou outra que é fase final secreta no Odyssey, sei lá, né? Se você quiser fazer tudo. Mas, no geral, as luas são pra avançar o jogo.
Aqui, avançar o jogo é pela história principal.
E já aproveitando essa árvore de habilidade, vocês gostaram? Vocês acharam que vocês ficaram muito mais fortes do que deveriam?
Eu acho que é bom falar sobre a árvore. Assim, a árvore, ela serve pra melhorar o Donkey Kong e melhorar as transformações que o Donkey Kong tem nesse jogo, né? Nele, você vai avançando no jogo e você ganha 3 transformações, que é o Kong, o Ostrich barra Avestruz e a Zebra. Eu falei em ordem errada, mas são essas 3 transformações. E aí nisso você pode melhorar, tipo, agora o Avestruz ele plana mais longo. O soco da forma Kong, que é o macacão, ele manda uma onda de energia. A Zebra faz uma onda quando ela dá uma paradinha, ela corre mais rápido. Acho que não tem que correr mais rápido. A Zebra
faz,
é bem rápida.
Ela corre, né? Ela dá o charge, a corrida, por mais tempo.
Isso.
E se você faz um drift, você faz uma...
Uma onda,
um negócio,
né?
Que dá dano lá também. É.
Sim. Então, assim, você... Eu acho que aumentar o Donkey Kong é legal, mas eu acho que as transformações... Aumentar as transformações e até as próprias transformações são coisas que deixam... Que quebram o jogo.
E quebrar o jogo, mas você falou isso num contexto bom ou ruim, João? Eu não entendi.
Dos dois. Eu acho que quebrar o jogo no início é legal, só que aí eu parei um pouco pra pensar nas fases e nos desafios que eu tive nas fases, e eu olho e falo, o meu desafio era mais quebrar o jogo do que eu passar pelo que a fase tá me propondo. Eu acho. É uma forma válida de jogar, é interessante isso, mas eu acabei percebendo que muita fase eu só, assim, eu vou roubar e vou usar... Eu, quando eu joguei, talvez tenha sido até uma falha de como que eu joguei, pra deixar o jogo mais chato, talvez. Foi, eu olhei e falei, eu quero correr mais rápido e pegar as transformações que eu vi no trailer. Porque eu não vou ficar apanhando de fase anterior, que eu olhei e falei, a banana tá longe. Então eu vou não pegar aquela banana e vou pegar o Ostrich pra fazer isso. E aí quando eu fiz isso com o Ostrich, eu olhei e falei, nossa, eu não tô lembrando a fase, que eu tô quebrando a fase.
Depende do seu estilo que você foi jogando, né? Eu joguei coletando coisa até alcançar e eu ia pra próxima área. A Shoyo, por exemplo, ela coletava tudo, né? Então, é uma estratégia válida você pegar todos os poderes pra voltar e ficar mais fácil. As que eu voltei e tive que pegar assim foram bem triviais, né?
Sim.
Mas o interessante de você pegar sem você estar muito forte é que você meio que tenta entender o que o cara tá querendo que você faz ali, né? Você olha uma situação e pensa, tá, eu consigo fazer isso agora. O que que o designer do jogo quer que eu faça? E aí eu acho que você desvendar esse puzzle, né, é legal. Você,
sim,
tipo, nossa, segui o caminho que tava não tão óbvio, pô, legal. Mas é certamente positivo que o jogo é aberto nesse sentido, porque eu sinto que é muito tentador você quebrar tudo pra fazer rápido alguns desafios. Então, é o que você falou, é positivo e negativo. Eu prefiro que seja assim, depois de um tempo, porque eu tava muito relutante, acho que em até um dos nossos episódios de impressões do jogo até falei, não, dentro do desafio eu tinha que limitar as transformações bananas, porque aí fica difícil de verdade, né? Mas é pior você limitar a criatividade e forçar todo mundo a fazer do jeito mais difícil. Eu acho que é bom ser assim. E em questão da árvore de habilidades, eu acho que as das transformações bananas são meio que essenciais no jogo, é questão de qualidade de vida, algumas até. Tipo, do Kong Bananza, você quebra mais rápido algumas coisas lá que eu sou carregado. Pô, eu quero isso, né? Porque vai deixar minha vida muito mais boa aqui no jogo. Mas o Donkey Kong também eu gosto que tem alguns movesets ali, né? Algumas habilidades que são legais. Tipo, você pegar um pedaço de pedra e pular de novo. que o jogo meio que pede pra você isso, na verdade. Que se você seguir o caminho que ele te propõe, ele fala uma hora, ah, essa parede aqui se desliza, né? O que você vai fazer? Aí meio que dá a entender que você tem que usar o pulo duplo com uma pedra, né?
E a própria skill tree, ela fala, né? É recomendado esse, né? Ela tem um dourado de recomendação.
É, exatamente. Então, assim, é um... Talvez uma falsa sensação de liberdade, eu diria, porque, pô, se você tá me recomendando isso, eu tô chegando na área de praia, quer dizer que você quer que eu surfo em cima do negócio, né? Ah, tá, entendi. Mas é bom que tem, porque coletar as duas notas assim, sem sentido, eu gosto, mas quando você adiciona isso aqui, uma recompensa a mais, fica bem mais gratificante. Então, eu gostei da árvore. Gostaria que talvez tivessem menos evoluções só de valor, né? Tipo, agora você tem um item a mais de vida. Agora você tem mais uma latinha a mais de recuperar energia bananza. Não, eu acho que eles deviam ter feito mais golpes ainda, mais coisas. Só pra deixar mais maluco.
Escutando vocês falarem, eu fico com a sensação de, assim... É óbvio que é opcional, você não precisa dar upgrade mesmo se você coletar as coisas. Só que é quase impossível você não upar, né? Você precisa de uma disciplina descomunal. Poderia ter...
E eu acho que o jogo... Ao longo dele, Jeff, assim, fui eu. Eu lembro que eu falei que alguns bosses eu tava apanhando e muita gente tava falando que os bosses eram fáceis. Assim, o final do jogo eu tava muito... Vou falar isso, eu não grindei em Donkey Kong, né? Eu tava under level, eu tava com... tava com poucos corações, então o final pra mim foi muito difícil. Porque eu morria muito rápido.
Eu tô com você, Jamal, eu também tava under level. Ou nós dois somos muito ruins.
Sim.
E só salvo o chapéu aqui.
Eu não compartilho dessa dor, não.
Então, assim, eu parei várias vezes. Eu tive que parar no final do jogo pra voltar e falar, deixa eu pegar mais umas bananas pra subir isso aqui pra eu parar de morrer tanto. Então, eu acho que o jogo, ele até espera. E, assim, é legal isso. É um desafio que você pode se propor. Ele fala, não quero usar poderes. E você, inclusive, com os elders, né? Os anciões... Que são as pessoas que te dão poder banana, você pode resetar suas skills. Então você até pode pegar tudo e não upar nada. Ou quando você olhar e falar, ah, eu quero mais dificuldade. Você reseta e decide qual é a dificuldade que você vai ter. Mas é um desafio autoimposto e eu acho que o jogo espera que você tenha skills.
Sim.
O jogo ficou muito fácil pra você, Chapéu?
Eu achei o jogo... Só pra deixar o ouvinte, né? Bem informado, a gente não vai falar de spoiler aqui até a gente chegar numa sessão e falar, ó, aqui é spoiler. Então... Não se preocupa. Mas assim, só o final do jogo ficou difícil pra mim. E porque o restante do jogo, eu tinha até preocupações. Porque os primeiros chefes das, sei lá, 4 primeiras áreas, no mínimo, eu explodi o chefe. Eu não via, tipo, a forma alternativa do golpe dele quando ele tá pra morrer, sabe? Tipo, o próprio trailer que... O chefe que eles mostram no trailer lá, que parece chefe de Splatoon, sinceramente, né? Que... Aí eu confesso que o design dos chefes eu não... Não gostei no geral. Eu achei muito não Donkey Kong. Por isso eu tô falando que parece Splatoon, né? O primeiro chefe. Sei lá, cheguei nele e virei o Kong Bananza. Machei o botão e evaporou. Isso aconteceu mais de uma vez. Então eu tava muito preocupado. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando você enfrenta a galera do Void Kong lá também... Eu não eu não vi os golpes deles direito. Eu não consegui apreciar a música deles direito. Eu escutei isso lá 10, 15 segundos e... Ah, acabou. Ah, beleza. Então, eu senti que é fácil. Eu senti também que o jogo... Ele te dá muito recurso também, né? O que é bom, não tô reclamando. Esse jogo aqui é que a gente tá vendo um Donkey Kong, então eu esperava mais dificuldade. Tem gente que fala que a dificuldade... Tipo, é o DNA, né? Vocês falaram isso, né? Que a dificuldade é um DNA, né? Donkey Kong.
Sim.
E... Podia... Acho que é, né? Do Donkey Kong 2D, principalmente é. Se for ter outro Donkey Kong 2D... Não lembro se eu vi uma matéria que ainda vai ter a separação, né? E outros jogos. Eu espero que tenha dificuldade lá. Mas aqui no 3D, prefiro mais que seja a criatividade mesmo. Porque plataforma em 3D ser mais difícil também é um saco, né? Mas no geral achei fácil. Só tem o Difficulty Spike no final.
E você, Jamon, achou o jogo fácil, no geral?
Não, eu demorei. Assim, o primeiro boss que o Chapéu falou, que ele evaporou, o boss me evaporou. Acho que eu morri 5 vezes pra ele. Porque eu não consegui entender quando que era pra eu bater nele. E aí depois que eu entendi, eu falei, nossa, isso aqui é muito idiota. Mas eu acho que eu tinha uma filosofia muito de Mario Bros 3D, em esperar o chefe, e não de Donkey Kong, que é ir lá dar um socão na cara do chefe, independente da animação dele.
Você acha até bizarro quando você vai jogar Sonic e tem que bater mais de 3 vezes no chefe, né, Jamon?
Exatamente. É a filosofia de que Mario me educou como a correta e aí as outras pessoas querem fazer outras coisas. Em Sonic nem a animação do inimigo tem, né?
Mas... as mesmas pessoas querem fazer outras coisas.
Eu quero que eu faça outras coisas, e isso pra mim foi estranho. Mas aí depois que eu acostumei, foi engraçado, porque primeiro boss eu achei muito difícil, e depois que eu entendi o primeiro boss, os outros bosses foram fáceis, até perto do final que eu comecei a apanhar horrores. Assim, apanhar de nível, tipo, a meia hora no mesmo boss. Eu fiquei, caramba, mano, isso aqui tá muito difícil. E não era boss final, era perto do final, mas não era boss final. Detalhes eu dou depois. Então, assim, nos bosses pra mim foi ok. Nas fases, eu não tinha dificuldade. As fases, assim, no máximo, às vezes, quando um bicho batia muito, mas eu tinha meios de recuperar meus corações. Agora parece que eu tô falando de Zelda.
Os balões são uma bênção também, né?
Balão eu não comprava. Eu só comprei no final. É isso, no final... Tipo, as que eu achava, mas eu ficava com 10 balões, não ficava com muitos.
Ah,
acho que eu tô com o Jomon aqui. Eu não posso falar que foi muito fácil, porque eu acho que eu morri muitas vezes ali. E o jogo em si, vocês acharam... Todo mundo que terminou, vocês acharam repetitivo alguma coisa? Teve alguma coisa que incomodou?
Eu acho que no começo, nas primeiras layers lá, naquela meio de água, né... Se tem, nossa, o jogo é novidade, as coisas vai se impressionando. Mas eu sinto que ele começou a se repetir depois um pouco na fórmula, né? De, agora eu sei que toda área tem um fóssil, vai ter um fóssil maior, vai ter isso, né? Eu sei que vai ter um Elder, eu vou ter que pegar pedaços do disco dele, né? Pra pegar aqui, escutar a música e ganhar o Bonanza. Então, eu sinto... Tipo, eu sei que agora eu tô nessa layer, vou encontrar uma vilazinha que tem uns bichinhos e lá tem um Elder, não sei o quê. De vez em quando eles mudavam um pouco, né? Novamente, é bem parecido com Mario Odyssey, que tinha alguns reinos que eram menores, que era tipo um desafio um pouquinho diferente, né? Tipo, você tá jogando Odyssey e tem um lá, um reino pequeno que é coisa de veneno, que o Mario perde o cap, né, momentaneamente. Aqui é parecido. Parecido. Tipo, as áreas grandes vai ter a mesma fórmula e vai ter áreas menores lá que você, tipo, eu sei que isso aqui é uma passagem.
Eu achei que a repetição ficou muito mais, eu senti ela, quando termina o jogo e aí você vai fazer as coisas, eu quero pegar todas as bananas. E aí eu basicamente estou fazendo a mesma coisa em todos os reinos pra completar a checklist. Então, isso eu não gosto. Pra mim, a repetição ficou muito mais pesada depois que termina o jogo. Durante o jogo eu não achei tão repetitivo, assim, eu acho que quando começa a ficar repetitivo, você pode correr e terminar a história principal mais rápido. Então você fala, esse reino aqui eu não tô gostando da temática. Beleza, então você só faz o principal dele, ainda tem a repetição que o Chapéu falou, mas não o suficiente pra incomodar, né? O jogo ele não é longo a ponto de incomodar nessa parte.
Se você para pra fazer as coisas, incomoda, porque, por exemplo, tinha... que eu não lembro o nome dos bichos, é Fractorium, os bichinhos de cristal lá?
Fractoid? Não lembro.
Não lembro. Não lembro do momento. Mas tem um deles que oferece um desafio, por exemplo, que é encontrar 3 partes menores dele, né?
Aham.
E você encontra isso muitas vezes.
Em todos os mundos, né, basicamente.
Essa repetição me cansou um pouco.
Eu até assustei quando colocaram na pauta aqui, porque pra mim não teve repetição nenhuma. Foi uma linha reta até o final do jogo.
Você não parou pra fazer as coisas, né?
Eu parava de vez em quando, mas eu não sei, se eu me sentia, sei lá, um tatu, só cavava, só vai.
E uma coisa que me deixa, assim, olha, eu falo, por que existe isso? É que eles falam sobre a dificuldade, a dureza geral do solo enquanto você vai descendo, né? Eles falam, agora o solo tá mais duro, vai mostrando um nível de estrelas de o quão o solo é duro. E você tem um power-up do próprio DK que é pra facilitar a quantidade de socos que ele tem que dar numa parede que o solo fica mais duro. Então meio que você vai descendo e aumentando o power-up do DK, e no final todo solo é solo. Assim, você tem alguns que são muito duros no final, que é só a bomba explode, mas ou o modo Kong Bonanza, mas eu não senti muito isso de tipo, nossa, olha, são materiais diferentes, olha como esses materiais interagem, né? Não foi um momento muito, sei lá, Zelda Tears of the Kingdom. Foi, eu soco tudo do mesmo jeito e as coisas quebram. Se não quebra, eu viro baranza. E aí essa coisa quebra.
Sim. É tipo uma solução para um problema que eles criaram que talvez não precisasse existir. E em questão de material, é legal que alguns você consegue fazer pontes, paredes para escalar, né?
Sim.
Por sinal, já vi gente, muitas pessoas resolverem desafios difíceis fazendo de forma muito paciente uma ponte gigante de lama, sabe? Para alcançar o lugar.
Que diferente de Zelda, essa é muito difícil porque é um quadrado quadrado, né? Que o cara vai
ficar. Exatamente. Eu tava vendo a Shoya fazendo isso, eu não acredito que tenha essa paciência. Mas é legal que o jogo oferece isso, né? Mas o material também eu senti que no geral é tudo igual. Tudo tem a mesma natureza, né? É um pedaço lá que se arranca e usa pra surfar e etc.
É o máximo que você vê a cena do Donkey Kong fazendo mais esforço pra quebrar. E ele quebra do mesmo jeito, né? O Naco.
E vocês gostaram da companheira do Donkey Kong, a Pauline? Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que ela é uma companheira perfeita. Assim, ela não. Assim, ela incomoda depois do pós-game que ela começa a cantar. E muito certeira a decisão de você poder tirar o vocal das músicas. E aí você para de ouvir ela, sei lá, ela é a música da bike do Pokémon. Que você quer usar a bike, mas vem a música junto. Mas ela como companheira eu achei excelente a forma como eles fazem ela estar na história, e que me dá a impressão que muita gente só viu a cutscene final do jogo porque queria saber sobre os spoilers do jogo e não jogaram porcaria nenhuma, é porque ela vai contando a história dela, vai contando sobre detalhes da vida dela e sobre nuances da personagem, super bestas, mas ela vai contando sobre ela sempre que você dorme, né? Você tem vários cantos em todas as fases que você tem uma caminha lá, você pode pagar dinheiro e aí cria uma cama pra recuperar HP. E sempre que você dorme, em cada um dos spots, tem uma conversa diferente da Pauline antes de dormir com o Donkey Kong. Então ela fala sobre a avó dela, fala sobre se ela gosta de chuva, se ela lembra de tal coisa na cidade. Ela conta a vida dela. E eu achei isso muito bom, porque não interrompe o jogo pra vamos pra uma cutscene de meu passado triste, ou meu passado com um X. E deixa um negócio natural, você vai explorando. Eu quero pagar aqui, não só pelo HP, porque eu quero ouvir o que a Pauline vai falar comigo. Então eu achei ela uma personagem muito boa pra isso.
É, eu gostei dela. Eu deixei as músicas com os vocais sempre, eu não tirei. Por sinal, a gente fala da música depois, mas eu gostei muito dela cantando os poderes, né? E você acaba escutando muito as músicas dos poderes. Tipo, sobrescreve tudo, né, que você tá fazendo da fase. Mas ela lá é legal, mudar a roupinha dela, tanto dela quanto do Donkey Kong também é legal, né? E foi um par bom, assim, é um par meio clichêzão, sabe? Tipo, Detona Ralph da vida, que o pessoal ficou zoando, né? Que é o grandão, burro, não sei o quê, e a menininha mais dócil.
Sim, mas eu acho que funciona. Aqui eles deram uma profundidade, assim, eu olhava pra Pauline e falava, eu gosto dela no Mario Odyssey. Eu achava legal ela cantando, Jump Up Superstar, pô, super legal. Aqui eu gosto mais dela. E do design dela jovem.
Eu gosto dos dois, né? Mas é porque a gente tem agora mais contato de verdade com ela. Não é só ela num reino no Odyssey. Ou ela, tipo, em um minuto de 30 segundos de filme, né? Que você vê ela lá na cidade. Falando, não, galera, calma, não sei o quê. Você tem mais exposição ao personagem. Tipo, automaticamente, pô. Agora tem gosto mais, né? Tem mais afinidade. Acho que o meu único ponto negativo... Dá pra desligar as vozes dela nessas coisas. Eu acabei desligando. Talvez tenha sido um erro meu. Mas às vezes quando você ia fazer fase que tinha barril... Ou você vai fazer alguns desafios... Ela fala toda hora que você termina alguma coisa. Tipo, eu estourei um negócio... Ela fala... Parabéns, DK! Não sei o quê. Em inglês, né?
Sim.
Ou fica fazendo... Uhul! Yeah! Uhul! Yeah! Seguido. Aí eu... tá. Caramba, cansei. Mas é porque acho que foi erro meu de não desligar. Porque eu não queria tirar a voz da música, né? E assim, a ideia de usar a voz dela e o canto lá pra guiar o caminho no jogo é legal. Usar a voz dela pra tirar algumas coisas lá do jogo, né? Que é da história, que é um material roxo lá indestrutível, né? Também é legal. Então combinou bem.
Eu não sabia que você precisava dormir do Donkey Kong. Então eu não ouvi essas.
Cada caminho é diferente. Cada cama diferente se habilitava, que por sinal tem muitas camas pra você habilitar. cada uma tinha um diálogo diferente. Coisa besta, a gente... Nossa, tem um lagarto no teto que vai cair na minha cara. Eu tô com medo de dormir, Donkey Kong. E até o que o Jomo falou de... Ah, lembra da minha avó, não sei o quê.
E vira teleporte, Jeff. Então, tem esse bônus de gameplay, né? Não é só dormir. Você pode se transportar pra lá.
Ah, tá. Se vocês gostaram da companheira e do próprio Donkey Kong, vocês se acostumaram com esse design dele?
Eu gostei. Eu me acostumei. Eu olhando assim claramente pro Donkey Kong anterior, eu comecei a perceber a evolução, principalmente nas sobrancelhas, né? Na expressão dele. Que o Donkey Kong da Rare é o tempo todo sério. E quando ele sorri, ele é um sorriso meio maligno, né?
Sim.
Então, quando aqui o olho dele pula pra fora, que nem desenho animado, ele faz
ele
uma
fica
cara.
Com a língua pra fora também.
A língua pra fora. Quando ele muda muitas vezes, e quando ele tá nervoso, faz a cara clássica com a sobrancelha pra baixo, nervosa, né? Tá maravilhoso, gostei. Eu só acho que em alguns momentos ele fazendo os barulhos dele parecia mais bobo, né, que o normal. Tipo fazendo não sei o quê. Mas tudo bem, faz parte, né?
Eu concordo, eu não consigo ver o Donkey Kong, muito Donkey Kong orgulhoso, tanto do filme quanto da Rare, nesse Donkey Kong. Porque ele não teve nenhum momento com o Mario pra ele ser um machão, né? Ele tá sempre cuidando da Pauline.
Então, sim.
A gente vê ele uma figura muito mais paterna, ou ele vai enfrentar o Void Kong, e aí ele tá sério, mas ele não tem orgulho ali. Ele quer banana, e a decisão dele pra todos os diálogos é banana. Então, assim, eu gostei, mas eu ainda fico olhando pra ele e falo, nossa, ainda é um outro cara, sabe? Eu, tipo, eu conheci o Donkey Kong, esse não é o Donkey Kong que eu conhecia, mas eu gosto desse também.
Na verdade, você gosta mais desse do que do outro.
Provavelmente. Mas o outro é um amigo de infância. É aquele cara que você sai, você olha e fala, ah, tá sempre rabugento no rolê. Mas ele tá lá.
Mas esse é o cara mais legal.
Pode ser.
Quando você ficar velho, você vai falar, vou cortar as coisas. Só que essa história. Enfim, chega. Vamos desviando aqui. Vamos falar de coisa ruim, vai. Antes de falar disso aí, eu acho que a gente não explicou um pouco as transformações dele. Do Donkey Kong. Comenta um pouco o que, sei lá, o quão desequilibrado isso deixa o jogo, o quão necessário é, e eu não sei. Faz muita. Se não tivesse, o jogo seria melhor?
Seria muito diferente.
Seria pior.
Seria pior, eu acho que sim. Eu acho que é outro diferencial de Donkey Kong pra Mario. Se ele fala assim, ah, não precisava. Pra diferenciar o Donkey Kong e o Mario, isso, mas é um diferencial como você aborda o jogo inteiro, porque em Mario Odyssey você tem transformações, e aí aquelas transformações é pra fase X, né? Pra aquele momento, aquele setor. As transformações do Donkey Kong, a partir do momento que você pega, elas são com você eternamente e você pode usar elas. No caso, a gente aqui tem três, que é o Kong, eu já expliquei as três. Kong, você fica mais forte, fica gigante, é o modo de batalha do Donkey Kong, todos os seus socos quebram paredes mais fáceis. Quebram basicamente todas as paredes, né? Então você usa se você quer abrir caminho ou se você quer lutar mais fácil. Quer, vou fazer o boss. Porrada, Donkey Kong Bananza. É
não
o
quebra,
Kong Bananza.
Só não quebra todas, mas a maioria, porque tem paredes que são indestrutíveis, que é limite do mapa. Ou se tem espinho, por exemplo, você ainda continua tomando dano, você tenta socar.
Verdade. A de espinho continua tomando dano. O avestruz é o modo planar do jogo, é o asa delta do Link. Então você consegue ficar. Você tem um tempo que você vai voando e a partir do momento tem uma estamina, não, você vai caindo. A estamina do próprio poder.
O fato de virar paraglide é um upgrade, né? Porque você voa pouco tempo se você não dá um upgrade básico lá na skill tree.
Mas depois que você faz, você. É muito tempo que você tá voando.
Sim, é que eu achei um absurdo, eu achava que tinha que ser o básico.
Sim. Concordo, é obrigatório, basicamente, né?
Eu abri assim o menu e falei, tá, vou pegar agora, não vou nem experimentar o avestruz sem isso, porque eu usei uma vez e falei, que horrível.
E a zebra é o cavalo do jogo, né? É o dash que você dá eternamente. O Chapéu falou na fase da praia, eles querem que você surfe. Eu não surfei, eu corria na água igual Jesus, só que com uma zebra. Então, a zebra é o modo acelerado do jogo. Eu quero chegar lá, vamos de zebra. E ela não bate tão forte, mas ela bate... Assim, pra mim, o problema, todos eles batem bem o suficiente, né? Porque todos eles são Donkey Kong no final. Só o Kong que bate mais, mas a zebra e o avestruz, eles não tem problema em dar soco.
Sim,
Então, assim, eu acho que ia ser outro... Ia ser um jogo completamente diferente, eu acho que ia ser pior. Porque você ia sofrer, ah, não posso planar. A liberdade é boa. Só que a liberdade também, você consegue ignorar muita coisa por causa da liberdade. Mas a sensação de quebrar o jogo é boa. Por isso que eu falo, melhor. É sempre um misto, né?
Mas é mais pro positivo do que negativo. Bem Sim. mais positivo.
Eu não queria não ter poderes. Eu gosto de ver o Donkey Kong, sei lá. Eu gosto... Vai ser muito estranho, mas eu gosto de um avestruz com um bíceps muito fortes.
Ok.
Eu gosto do design. Eu acho que a loucura do design faz parte do design.
Não, foram bons. Eu também concordo.
Agora vamos pra parte ruim. O jogo ele não roda tão bem em algumas partes, né?
Não.
Não.
Não, eu tive vários problemas, na verdade. Tive um que o jogo começou a rodar muito mal uma hora, eu tive que desligar o meu Switch, reiniciar o jogo pra ele normalizar, que por algum motivo, sei lá, tava vazando memória do negócio e o jogo toda hora tava ficando super lento. Eu acho que FPS cai bastante em certas lutas. No final do jogo, por exemplo, nossa, é um pouco triste o quanto cai o FPS.
Eu vou falar que a boss fight com o Void Kong é ridículo. Também. É ridículo Também. O que acontece lá.
Quando ele fala...
Ah, não.
Ele...
Aquilo não é queda de FPS, é?
Aquilo é queda de muito.
Não, aquilo é um slow motion proposital, velho.
Não. Aquilo ali eu olhei e falei, meu Deus.
Aquilo ali não dá pra ignorar, velho. Até quem não joga videogame vê aquilo e fala, o que que aconteceu aqui, velho? Eu não sei como a Nintendo deixou passar isso aí. Não deveria. Quer dizer, eu não sei, eu não sou desenvolvedor, mas... Não sei se tinha outro jeito, mas aquilo ali é absurdo.
Eu acho que eles se empolgaram com o que eles queriam fazer naquela luta. E aí eles falaram, a gente focou na diversão... Não é, entre a diversão e a FPS, focamos na diversão. Só que... Não é tão divertido assim pra você cair tanto, né?
Eu acho que com o Void Kong é bem preocupante. Vira uma apresentação de PowerPoint mesmo, que eles tentaram realmente fazer, tipo, random bullshit goal, né? Tipo, vai tudo aqui.
Sim,
aí, foi isso. Você fala, então. E aí, isso me traz uma preocupação, porque me lembrou muito do Breath of the Wild na época do Switch 1, que, jogo legal, vixi, tô precisando de um Switch 2 Pro aqui, hein, pra rodar lisinho. Será que a gente vai ter o Bonanza Switch 3 Edition?
Eu não duvido. Precisa.
Então, e outra coisa, a gente tá falando de FPS aqui, teve outros momentos que caem, né, quando você tá destruindo muita coisa também, só que eu acho que a textura de várias partes do jogo é feia, no geral. Tem muitas superfícies que você vai destruindo que, você para, olha um pouco, é relativamente feio.
Sim.
E quando você abre o mapa também, o FPS cai muito, tanto é que você olhar o mapa, eu elogio muito o mapa, que ele é um modelinho 3D do mapa inteiro e ele registra tudo que você quebrou. E quando você sai do mapa, você sai olhando na direção que você estava olhando o mapa. Isso aí, tipo, é totalmente o oposto de Mario Kart World, que não existe mapa, sabe? São os espectros diferentes. Mas assim, toda hora que eu abri o mapa, o negócio também ficava bem feio. Então...
Parece que quer rodar o mapa inteiro, né? Dá essa impressão.
Quando ele dava o zoom out e zoom in do mapa, dava aquele... ficava tudo lento. Então... São pontos negativos, que me deixam um pouco preocupado, porque se eles quiserem fazer um jogo um pouquinho mais ambicioso, vai ter esse momento de peido de FPS que eu vou ficar meio triste.
É assim, pra mim, a maior preocupação é isso aqui é um console novo. Quando a gente tá jogando, é um jogo do segundo mês, né? O console lançou em maio, o jogo saiu no mês de julho. Você vai falar, caracas, já tá assim?
Já,
Eu já tô sofrendo com FPS. Não me dá o tempo de eu esperar, por mais que no Switch 1, Breath of the Wild sofreu isso. E depois teve jogos que não sofreram tanto. Mas a gente já tá sentindo o console... O que você falou, o console peidando.
E eu tô preocupado. Se eu for jogar o Age of Imprisonment, putz... caraca, eu acho que vai peidar, hein?
Galera, não consegue se ater no nível Switch 1... E fazer o jogo rodar ok, né? Eles querem mais.
Querem, Mas, no geral, é ok o desempenho do jogo. Outros pontos pequenos que eu queria discutir também, que eu achei negativo. O primeiro deles é bem simples, é que eu achei que os CDs de música que você coleta ser aleatório é besta. E depender de você ter o Amiibo antes pra habilitar a roupinha da Pauline lá, de cantora dela, né? Do Odyssey. pra você pegar os discos com mais facilidade antes, eu achei chato. Então, assim, eu tive que farmar um pouquinho pós-game pra coletar os CDs. Então...
Isso é bom demais, Chapéu, porque eu não preciso porque eu fiquei, deixei tanta coisa pro pós-game que quando eu peguei a roupa da Pauline no pós-game, faltava muita coisa pra eu fazer e as coisas foram farmadas enquanto eu jogava.
Então, no seu caso, deu certo.
Vocês fizeram 100% do jogo?
Eu fiz, é.
O meu faltou as últimas layers. Eu ainda estou fazendo. Quando eu tenho vontade de quebrar coisas, eu volto e faço.
É, eu fiz 100% e na parte dos spoilers eu vou reclamar de uma coisa que tecnicamente não é 100% do jogo obrigatório, mas eu achei meio mal feito e incomodou muito. Mas aí fica pra depois. E um último ponto que eu queria reclamar é que eu achei as roupas do K-Kong extremamente feias. Muito feias. Você trocar a cor do pelo dele é legal, ok. Só que só mudar a... Eu esqueci até o nome da roupa lá, o...
O macacão. O
macacão dele. Só trocar aquilo...
Entendeu? Putz. Macacão, Donkey Kong.
Só trocar aquilo, pra mim, deixou muito a desejar. Porque no Mario Odyssey, você literalmente teve uma atualização que você virava um esqueleto, sabe, do Mario. Você tava lá na área de coisa mexicana, você tinha um sombreiro com um poncho, assim, que... Isso gerou algumas pequenas polêmicas idiotas, mas... Eu acho que faltou roupas mais legais pro Donkey Kong. Pra Pauline tá ok.
É, não foi uma coisa que me incomodou, mas sim, as roupas do Mario Odyssey eram mais legais no Mario. É que eu acho que eles estão tanto tentando adaptar a gente ao novo design do Donkey Kong, que eles não querem deturpar muito o design dele com roupas diferentes. Porque a gente tem que se adaptar ao Donkey Kong. Mas é um problema que eles criaram e... Eu acho que, sim, poderiam ser roupas melhores.
Concordo. Podia. Você tá com os avestruz lá, o negócio, você podia ter um terno pro Donkey Kong e vira o Donkey Kong agiota, sabe? Sei lá, mano.
E agora vamos pra parte das notas. Lembrando que nossas notas vão de 1 a 5. 1 é muito ruim, 5 é muito bom. 3 é médio. 2 e 4 é ruim e bom. Quem quer começar aqui? Vai lá, Jumon.
Eu tenho dificuldades em dar essa nota pra esse jogo. Eu acho que eu vou dar 5 pra ele, porque eu acho que todas as coisas que ele faz bem, ele faz muito bem. E quando eu terminei o jogo, a gente vai falar sobre essas coisas, eu tava batendo palma. Eu adorei o que eu joguei. Quando eu fui fazer o pós-game, eu acabei ficando mais irritado. Ele falou, tô me sentindo, tipo, não quero fazer, tá muito repetitivo. Só que aí sou eu querendo pegar 100% do jogo em tudo. Então, assim, você joga para quando você achar que você teve sua completude. Você fala, beleza, não tô satisfeito. E eu consegui isso com o Donkey Kong. Então, mano, eu acho que eu dou 5, não tem... As músicas são boas, eu me diverti. Esse é o grande, por todas as coisas que a gente conversou aqui, eu me diverti muito com esse jogo. Não precisa do Mario 3D agora, esse ano. Pode ter um próximo no futuro, mas eu acho que a Nintendo mandou muito bem fazer o Donkey Kong 3D, dar aquele suspiro. E olha e fala, eu quero um novo Donkey Kong 3D já. Eu quero, tô esperando o próximo. Eu quero mais o Donkey Kong. Então eu acho que isso aí, puta, são todas as coisas que a nota 5 merece. Que um jogo merece a nota 5. Então, nota 5 pro jogo.
E você, Chapéu?
Eu dou nota 5 fácil. Pra mim, até o momento, é o jogo do ano. É que quando a gente tá gravando isso, Silk Song ainda não saiu, vamos ver, né? Mas eu adorei o jogo. Eu acho que os problemas que ele tem, que eu fui discutindo, comparados à grandeza que eu senti jogando, são pequenos. A parte da música, eu tenho minhas críticas. Eu gosto das músicas da Pauline, mas as músicas das fases podiam ser melhores, mais marcantes, mas tudo bem. Mas assim, o resto do jogo é legal, é delicioso jogar. Uma proposta de sair quebrando tudo diferente. Eu acho que, diferente do Jomon, eu não tô esperando o próximo Bananza já. Eu gostaria de esperar uns aninhos, assim, tipo, pra... agora tô sentindo saudade. Um Switch 3, né? Ver a versão Switch 3 Edition. Mas eu ainda tenho a minha vontade de um plataforma de Mario que vai ter a coisa diferente dele, a proposta diferente, mas mais plataforma. Não que aqui não tenha bastante plataforma, tem bastante. Mas eu gostei da nova Pauline, adorei as layers no geral, gostei dos temas delas, a gente vai conversar na parte de spoilers sobre coisas diferentes que eu adorei, e foi isso, eu gostei. Eu acho que o jogo também, muito respeitoso à franquia Donkey Kong, né, umas referências de fósseis, algumas coisas, então, muito, muito, muito legal.
Não tem um jogo da franquia que acho que eles não referenciam, minimamente, talvez... King of Swing?
É, eu acho que sim. Acho que isso deve ter.
Mas dos outros, eles estão referenciando alguma coisa.
É, seja em diálogo, seja naquelas fases retrôs que joga... Que se, saiu antes, né, do jogo, né? Aquela fase Sticker Brush lá que falam... Que não é o nome da música, né? Mas aquela fase do Donkey Kong Country 2 que tem uns espinhos no fundo. Ah, tem uma fase remake daquela com a música remake. Então o jogo é respeitoso. Ele é original. E assim, foi uma evolução pra série Donkey Kong. Nota 5 de 5.
Bom... Eu acho que, assim, eu gosto de ideias novas, gostei da proposta, é tanto faz, essa discussão com o Mario eu acho besta, acho que, vamos lá, é Donkey Kong, vamos se divertir, só tem um pequeno problema esse jogo, a premissa é quebrar as coisas, se você segue a premissa e vai quebrando as coisas, começa a ficar chato, aí você começa a fazer o caminho linear, fazer o caminho linear que nem eu fiz, é divertido, mas também é até certo ponto, porque eu sinto que, às vezes, se você tem muita coisa, se você tem muito poder, você sente o jogo um pouco desequilibrado. Você sente que você tá quebrando o jogo em si, os power-ups, sei lá, as transformações, eu acho que fica muito desigual. Então você parece que você nunca acerta o ponto do jogo, pelo menos eu senti isso. Ou tá muito fácil, ou tá muito difícil... E às vezes aquela coisa, tipo assim, às vezes a dificuldade é só de você não pensou o jeito certo de terminar um boss. Aí fica difícil. Então é uma coisa, entre aspas, mais, meio que mais pensada, menos ativa. Tipo, não é reflexo, não é... Sei lá, coisas que você consegue contornar com a sua habilidade motora de videogame, às vezes parece. Essa é a sensação que eu tive. Então... Apesar de eu sempre tentar na proposta de um caminho, uma linha reta, eu só quero chegar e ver o final e me divertir, sei lá. Eu não... Eu sei que eu vou me frustrar se eu parar e ficar procurando as coisas aqui. Eu vou confessar que certas horas eu deixei esse jogo de lado. Coisa que eu acho que, se eu não me engano, Odyssey... Agora eu vou trazer Odyssey só pra falar. Foi... Eu terminei em duas sentadas. Donkey Kong... Chegava uma hora que... Ah, tô cavando, ah, deixa quieto, deixa pra depois. E a dificuldade dos controles sempre me atingia, sempre me voltava. Então, pra mim é um jogo que não é fácil de jogar. É um jogo que se você se perder fazendo outras coisas, vira chato. Se você se perder batendo nas coisas. Se você joga pela dificuldade, o tom é difícil de acertar, porque às vezes você tem muito poder, às vezes você tem pouco poder. Então, eu confesso que eu não me diverti tanto assim jogando esse jogo. Então, eu vou ficar com nota 4, mas talvez, se você me perguntar, a qualidade desse jogo é 5. Mas eu acho que a experiência e acertar o que você deixar na mão do jogador, o que ele tem que fazer, eu acho um pouco complicado, né? Tipo, Eu não sei, eu acho que eu consigo ver gente que gosta muito desse jogo, esse é o 5 com certeza, mas gente que não teve tanta experiência, que você fica, às vezes você fica meio perdido, às vezes você fica... Você se perde nos botões, você se perde nos poderes, você se perde no... Você só não se perde no caminho. Que o caminho você ajeita no modo e você vai lá e termina. Tem uma parte assim no final que eu achei meio arrastado, eu não gostei, eu comecei a xingar. Uma parte que quebra o ritmo. Depois a gente vai falar.
Imagino que seja.
Eu não sei, achei muito chato. Mas o jogo tem a sua qualidade. É só que eu acho que a experiência da maioria das pessoas, elas vão entrar com essa barreira de dificuldade. Nos controles e no tom certo pra você aproveitar esse jogo. Que é óbvio.
Uhum.
É aquela velha história de dar liberdade ao jogador. É muito bom, mas às vezes você passa por experiências muito ruins em prol disso.
É engraçado, né? Como o Mario 3D, a gente fala que é jogo pra todo mundo. Mas realmente, eu olho pro Bananas e falo, não é pra todo mundo.
Talvez não seja o que a Nintendo quer vender, mas realmente não é pra todo mundo.
Bom, o podcast tá longo, mas agora a gente tem que falar da sessão de spoilers? Eu vou deixar vocês mais livres pra vocês guiarem aí, que eu passo pra vocês, até passo pro editor aí, porque aí o problema é dele, se ele quiser ficar falando até o infinito, a gente fica aí.
Não, Bananas é bom, a gente tem que falar muita coisa ainda. Acho que a primeira coisa que eu queria falar, a gente vai chegar em spoilers mais pesados, mas a primeira são as transformações extras, que são elefante e cobra, né?
Finalmente a gente pode parar de fingir que elas não existem, né?
Exatamente. Eu não tomei spoiler das coisas do jogo. Vou compartilhar só um pouco da minha história aqui, que eu fiz double dip no jogo, comprei duas vezes, porque o físico não chegava e eu fiquei desesperado e comprei digital. Mas eu não tomei spoiler, ainda bem que eu não tomei spoiler. Mas o elefante pra mim, ele quebrou ainda mais o jogo, porque... tem uma área gigante pra explorar... Deixa eu sugar literalmente tudo que tá aqui e transformar num vácuo sem nada pra eu andar. Então, só é chato o barulho de aspirador no seu ouvido constantemente.
Sim.
E o cobra, eu gostei bastante. Acho que é a minha música preferida das transformações, por sinal. Seguido da zebra.
A cobra eu acho interessante. Também eu gosto da música do elefante, eu. Shake your body, shake your body. Pelo menos é o que eu escuto, na minha loucura. Mas o elefante, ele quebra, inclusive, os espinhos, né? Espinho, lava, coisas que você tinha problema com o Kong, o elefante elimina o problema pra você. Então, assim, o elefante... Eu acho que foi uma surpresa grata ver o elefante, porque quando eu vi que existia eu também não tomei spoiler de nada. Quando eu vi o Elder Elefante, eu falei, que legal, a gente vai virar um elefante. Foi o Mario, agora é o Donkey Kong que vai virar um elefante. Mas ele quebra e o final do jogo é basicamente você farmar as coisas com ele pra você ficar pegando tesouro, essas coisas, pra você se encontrar, né? Encontrar as coisas. Então, assim, o elefante é o aspirador do jogo e a sujeira é a fase inteira. Você acaba... É o destruidor de game design, o elefante.
Ele é porque você pode guardar as coisas também. Então você guarda materiais específicos, né? E aí você consegue quebrar, se você quiser.
E a cobra, eu gostei da cobra também. A cobra, eu acho... Ela deixa muitos desafios das fases... As anteriores, principalmente, que é... sobem coisas altas. A cobra, o poder dela é de pular. Não é ser uma aspiradora. Ela pula muito alta. E é uma referência à cobra do Donkey Kong Country 1. É no 1 que ela aparece?
É no 2. Eu acho que você transforma no 2. Que é as fases de navio até.
É verdade.
Fundo verde.
Então ela é uma referência ali a Donkey Kong Country 2. E ela pula também. E aí você consegue subir muito verticalmente sem ter materiais em volta.
Então, isso quebrou pra mim muita coisa do jogo, porque era voar com a cobra, virar o avestruz e voar até o lugar.
Sim, dá pra fazer isso o tempo inteiro.
Era tudo. Tudo que faltava pra mim no jogo era, ok, voei, pulei e voei. E é uma cobra com bíceps.
Também, com braços e bíceps. Então, assim, eles são bons, eles dão uma eles são variados. Eu acho que se eu olhava e falava no início, nossa, o elefante ele deixa o Kong inutilizado. Não, o Kong eu ainda quero em batalha. Por mais que, dependendo do bicho, eu vou usar o elefante. Mas o Kong serve para algumas batalhas específicas. Então eu não acho que tem um que sobressai o outro em questão de... Assim, tem os mais overpowers. O elefante é muito mais overpower que os outros. E o avestruz também, pra locomoção.
Eu acho que a cobra é, porque a cobra para o tempo. Em qualquer chefe você consegue deixar ele lento e meter porrada infinita nele.
Sim, você e qualquer desafio também. A cobra também deixa lento.
Ela é estúpida, né? Tipo, você tem um botão de deixar o jogo automaticamente fácil.
É o FPS caindo do que o Jeff falou, né?
Mas slow motion. De referências a jogos antigos, eu gosto que tem os fósseis. A Dixie e o Dikong, eu fico triste que eles são uma layer... Que eu não gostei daquele minigame de corrida, achei muito bizarro.
É uma layer pequena, não faz sentido, tipo...
Tem mais coisa além daquilo?
Tem mais uma corrida.
Mas é chato igual aquilo.
É a mesma corrida, só que eles são melhores, então você vai xingar mais.
Então, eu acho muito ridículo porque...
Corta o caminho no meio. Você voa ali,
foda-se. Você voa no meio, então, e assim... A lore deles, tipo, a história deles, a gente tá aqui brisando, inventando essa corrida com aqueles arco-íris que você voa. Mano, eles estavam na Drogolândia, velho. É isso. Os dois estavam lá, ficaram drogados e inventaram aquele rolê.
É.
E é isso, criaram um tesouro com a cabeça deles, né?
É. Pra mim, a Layer foi a nostalgia. Olha, lembra das nossas aventuras? Ah, lembra da Candy Kong?
E não lembra do Kid.
Do Kid, é. Ele morreu, foi sacrificado, junto com o Chunk Kong. É, aquilo foi ruim. Mas eu queria falar que eu dei um sorriso tão grande, mas tão grande, quando eu cheguei na Layer, que era um parque de diversão com coisa de hambúrguer, fast food.
Você lembrou da Hair, foi isso?
Porque me lembrou. Me lembrou na hora. Eu penso que foi uma homenagem direta. Não sei o que vocês acham, mas pra mim é... Ó, a gente sabe que essa série tá há muito tempo na mão da Rare. Eles faziam umas coisas meio maluquinhas, né? No Donkey Kong 64 tinha uns mundos lá que era coisa de terror com chefe de papelão, não sei o quê. O Banjo-Tooie tem um mapa que é um circo mesmo que você vai lá, só que é um circo todo zoado. E aí eu olhei e falei, tá bom, é isso.
Eu gostei muito... Eu não pensei na Rare quando eu joguei. Eu acho que, pra compensar todos os fractoides, ou as pedras do jogo, eles são a Rare. É, a série fala, isso aqui é uma herança da Rare. Inclusive, eu acho que em uma cena de dança deles, um deles se transforma num raio, que é igual da Rare. E algumas transformações, eu acho que é na terceira cena que eles se transformam, né? E acho que não repete essa, é só na terceira. Porque a primeira repete na última, vamos falar assim. Mas a transformação que ele vira. Mas ele vira um símbolo da Hair, então acho que os fractórios que estavam no jogo inteiro, eles são uma referência. E assim, eles não esquecem, eles... Ah, fala de Kong, conversa, tem referência à porcaria das... Fala assim, ah, essas laranjas pelo menos não explodem, né? Que é uma referência ao 64. Então, e não só a Hair. É, muitas vezes eles falam sobre, tipo, ah, a Pauline, ela tem que... O Donkey Kong, ele é bom no beat. Né, e a Pauline na batida. E a Pauline vai contra a batida dela. É Donkey Kong. É Donkey Kong Jungle Beach. Então, tipo, a batida é uma coisa importante. Música é uma coisa importante. Eu acho... Eu tô até perdendo, assim. Eu acho isso genial nesse jogo. É que a música é importante pra Donkey Kong. E música é importante pra Pauline. E a Pauline e o Donkey Kong nasceram juntos lá no Donkey Kong. Então, tipo... É muito genial você olhar e falar... Não, beleza. Vou fazer um jogo que música é... É tematicamente importante. São coisas óbvias que quando você olha e fala, nossa, faz sentido com o que a série é. Né? Sei lá, o David Wise com as músicas dele é uma coisa memorável na franquia. Né? E depois o Country Chase também tem música boa. Mas são coisas memoráveis. Eles vão lá e trazem isso de volta. É memorável. Donkey Kong é importante. É importante que o Donkey Kong toque a música do Kirby.
O pessoal fala pra não pensar muito, né? Acho que o próprio cara da Nintendo falou lá. Que você vê uns fósseis de uns companheiros mortos lá, né? Você, não pensa muito sobre isso, né? Uma aranha lá.
Sim.
Fossilizada.
Aranha de tênis.
Mas eu gostei que o jogo foi respeitoso demais. A gente vai falar a grande surpresa, né? Tem o K-Roll, tem os Kremlins. Então, quando eu dei nota 5 também, uma boa parte do 5 é isso de... Putz... Estamos respeitando a série, a gente tá trazendo de volta um grande vilão aí que o pessoal adorou voltando no Smash.
Antes de chegar a falar, acho que a gente esqueceu de falar da trupe do mal. Em geral, o que vocês acharam?
Então...
Pode, Chapéu, fala sobre o seu amor e depois a gente fala sobre a trupe.
Ah, é, a Pop Kong é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Tirei muitas fotos. eu gostei deles... É, o Void Kong também ser um macaquinho pequenininho, nervosinho lá, é engraçado. Por mais que a luta dele seja extremamente bugada, né? Mas eu acho legal que depois eles são meio que uma empresa mesmo, né? Tanto é que quando você derrota eles depois, ele, ah, Pop, me demito, não tô sendo paga pra isso, né?
Sim.
Fenomenal. E você tá visitando umas áreas, tipo a do Radiance lá, que é das cobras, tem umas estátuas gigantes, você vê umas placas do Grumpy Kong que, ah, tô esculpindo coisa aqui. Então... Eu achei interessante a inclusão deles. Eu só acho que, infelizmente, o Void Kong deu uma de Zante, né? No Twilight Princess, que... Ah, não sou o vilão. Tem um outro vilão aí, então vou ficar de escanteio, né?
É o vilão principal da franquia, né?
É, exatamente. Mas aqui tá justificado, porque o vilão principal da franquia, que é uma franquia que já não tinha muito jogo, né? Tá muito tempo sem aparecer, né? No jogo da série.
Sim.
Tirando Smash. Tá justificado aqui. Mas é uma trupe legal. Eu acho que são Kongs interessantes que eu acho que seria legal virar assist trophy aí em futuro jogo Smash e etc.
Não, é, eu acho que eles são Kongs que eles continuam, né? Você enfrenta eles algumas vezes e no pós-game eles meio que estão demitidos nos dois. E eles falam, beleza, a gente vai te ajudar a construir coisas aqui. Então, assim, eles são melhores do que os Kongs do Jungle Beach, que eu não sei se eles voltam, mas até onde eu joguei eu falei, beleza, é um Kong completamente aleatório, que eu dou o Kong da porrada.
São melhores que os Broodles, era isso? Dos coelhos do Odyssey lá?
São muito melhores que os coelhos dos Odyssey.
É bem melhor.
Então, assim, eles... Você tem uma personalidade deles, eles... Você conversar com eles, assim, não faz muito sentido. Acabei de dar um socão na cara do Grump e da Pop, e agora eles estão parados na minha frente, eu bato uma prosa. É. E eles me deixam passar. Mas eu converso com eles e eu falo, ah, beleza. Tô entendendo a personalidade deles. E o Void é um problema que é... ele é tirado de... Ele é louco todo o bagulho dele. Só que aí dão um chute na cara dele, ele sai com a equipe Rocket e nunca mais aparece.
Mas vocês perceberam que era o King K. Rool naquela hora, no final? Com a luta dele? Eu não percebi que era a barriga dele ali.
Eu não percebi assim, eu descobri quando aparece o olho do K. Rool. E aí eu mandei um... O quê? Quando apareceu o olho eu falei, não é possível. Só nessa hora eu descobri. Então, eu não percebi que era a barriga dele. Eu não percebi que aquilo era um umbigo.
Eu não sei, eu achei... Eu não sei porquê, mas eu achei que ele ia aparecer. Tipo, eu não percebi ele fisicamente, mas eu achei... Ah, vai ter... É, não sei. Eu acho que eles vão dar esse braço a torcer. Mas eu acho que era puro... Sei lá, puro palpite. Não era nada...
Eu suspeitava que ele ia aparecer no pós-jogo. Eu não esperava que ele ia aparecer no jogo principal. Eu achava que iam dar essa moral pro Void e ele ser o boss, e aí você... Ah, última fase, desafio secreto, uma chance de ter o K. Rool ou uma referência muito grande ao K. Rool. Mas eu não esperava o quão principal ele foi no final.
É, ele roubou a cena. Aquele final inteiro é épico, assim... É onde tem aumento da dificuldade no jogo no geral, né? Mas ele roubou a cena, roubou tudo. Ele chega lá, você desce, encontra os Kremlins, que faz o mesmo barulho, você bate neles, eles fazem um... E outras coisas, né?
Os outros inimigos também, né? Não só os Kremlins, você encontra vários inimigos clássicos.
É, o Claptrap lá, acho que é...
O Claptrap, você encontra ele dentro das coisas que fica comendo o caminho,
isso.
Né?
Isso, tem o avestruz, tem o bichinho no barril que explode, tem as... Zingers, acho que são as abelhas, não me lembro.
Sim, esses escrotos, sim.
E é legal, você vê que o jogo inteiro tava preparado pra ter esses inimigos dentro, né? E, pô, muito bom. É, toda a questão de ir no centro da Terra também, eu tinha aquele mistério do que ia ter lá. O jogo ia falando em vários momentos que não, quem chegar lá vai ter o desejo realizado. E o Void Kong dava, né? Falava que precisava da Pauline pra fazer isso por causa da voz dela, né? Mas ainda ficava aquele mistério do que ia ter no centro, por mais que o K. Rool tava indo lá e já tava na emoção de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Minha cabeça tá explodindo. Mas aí o jogo começa a ficar difícil. A gente tem algumas repetições de chefes. É, na Radiance a gente já enfrenta, acho que um repetido. E aqui a gente enfrenta de novo um chefe que fica esmagando.
Uhum. Então... Só que aí ele tem materiais mais difíceis, né?
Sim. Mas aí é um dos pontos que eu falei de repetição de... tá. Mas eu justifico que tá difícil de verdade agora, né? E assim, você chega na batalha com o K. Rool... É aquela coisa emocionante que ele usa os canhões dele, você, nossa, referência, ele usando canhão. Nossa, ele atira as bolinhas do canhão depois na outra luta girando, ele tá fazendo igual do 2, que fica pulando, tá?
Não, e assim, a primeira vez que ele aparece tocar a cacofone, assim, a cacofone que se...
Cacofone. Smash é o tema dele lá do chefe 2.
É o tema do 2. E quando ele tá subindo, ser o tema do chefe do 1... Mano, e maravilhosos esses temas.
Não, começa o tema do 64, quando ele aparece, faz o pão, pão, sabe, um mais lento. É o do 64, aí vai pro depois do 2. Eles juntam um monte de coisa.
E eles respeitam, assim, é um respeito que o K. Rool, eu acho que ele conquistou no Smash. Quando ele fala, nossa, as pessoas realmente ligam pra ele ainda. E mano, eu acho excelente, excelente. Só ele fala, nossa, fechou com chave de ouro.
E o design dele não mudou.
Tirando quando ele se transforma na forma corrupta dele lá, né?
Quando ele se transforma. Mas quando você vê ele, você imagina, será que eles vão fazer ele com aquele olho maior, cheio de veia e meio... E tá, é isso.
Você gostou, Jeff, do K. Rool? Assim, suspeitou que ele estaria. Quando você viu, você olhou e falou, puta, tá legal.
Ah, Eu achei bem legal, porque eu não sei, eu achei o Void Kong meio fraquinho, eu já tava de saco cheio dele. Mas eu acho que... Eu com certeza acho que... Acho que faltou pra mim essa... Essa nostalgia maior do Donkey Kong Country. Porque eu terminei os jogos, mas tipo, só terminei, assim. Não eram meus jogos favoritos, assim. Gosto mais dos novos.
Você ia gostar se fosse o cara de gelo aparecendo.
Os tiques.
Não é que eu ia gostar, mas pelo menos tá mais preso na minha memória recente.
O final é emoção. É emoção atrás de emoção. Eles fazem os créditos fake de novo. Eu não acreditei quando eu vi que no primeiro Donkey Kong tem, né, o crédito lá que volta realmente a luta, né?
E com aqui, não, e eles referenciando aquele jeito Harry de escrever com tudo com K, né? Por causa que são os
créditos. É, credits com K. Tipo Mortal Kombat, que eles põem K em tudo também.
É que aquele finalzinho da prisão me deixou, nossa, eu tava de saco cheio já.
Entendi.
Ah, então, a sessão da prisão que você perde o poder, isso é outra coisa similar ao Odyssey, porque tem um reino que você perde o cap e você fica temporariamente sem seus poderes. Outra coisa que copia o Odyssey, você enfrenta o chefe no meio do jogo, você luta com o Bowser, você luta com o Void Kong aqui. Eles fizeram um monte de coisa igualzinha na estrutura, mais do que a gente acha. E essa de perder o poder na prisão, eu não odiei, eu gostei, vou ser sincero, Jeff. Porque assim, é um limitador, só que aí é um momento do jogo que eu falei, nossa, eu tô me sentindo agora pelado, finalmente, porque eu tava muito forte, destruindo tudo. Vamos ver o que eles têm preparado pra mim. E eu vou ser muito sincero também, que eu tava curioso pra ver o caminho que a história tava indo. Então eu fiquei pensando, nessa layer aqui vai ter alguma coisa a mais. Putz, o que tá acontecendo? Eu tava engajado.
Também. E eu acho... Eu me diverti com os negócios, tipo, aqui é uma... Tá sem música, e a música é importante pra gente. Aí você começa, agora você dá a batida que faz tal coisa. Agora você coloca a harmonia que faz tal coisa, né? E aí você cria a música completa. Eu achei só que... Pra o quão central foi a cena no trailer do Direct deles se separando, eu achava que o tempo ia ser maior deles separados. Aí não, aí só aparecem Guia Gospel e o Donkey Kong entra, pega a Pauline e pronto, é isso. Foi isso essa parte.
Mas é legal dentro da Guia, é bizarro aqueles coração roxo bizarro que se destrói.
Sim, é totalmente loucura em Guia.
Eu achei legal.
Eu gostei dessa parte, acho que foi uma parte que dá uma diferenciada aqui no jogo. Eu acho engraçado que depois você tem disso, você tem o reino dos hambúrguer, né? É depois disso. Então você tem um reino, uma layer, uma camada que é muito grande. Então assim, eu olho e falo, caraca, o jogo não tá acabando. E eu acho que talvez isso até que tenha influenciado as suas sentadas, Jeff, é que Donkey Kong Bananas eu acho que ele é muito maior do que o Mario Odyssey. Mesmo se você vai só no caminho principal, ele vai indo.
É, depois do hambúrguer...
Até em compensação, ele não tem reino depois, né? Ele é spoilers, não tem coisa depois.
Meio que tem, né? Tem uma que você joga os blocos, sai voando lá pra derrotar o Void Kong, e tem o centro da Terra que...
Ah, não, fala depois que você termina o jogo, desculpa.
Ah, não, depois você termina não, realmente.
Ele só dá uma renovada na primeira camada, né? Coloca algumas coisas a mais, mas ele só renova a primeira camada.
Uhum.
Ele não tem reinos secretos depois, igual Mario Odyssey. Então nessa parte sim. O Donkey Kong, eu achei a subida do centro da Terra lá fenomenal. Eles caírem em New Donk City e continuar você jogando New Donk City, agora dominada pelo K-Roll. Assim, eu achei, o final é... Eu vou usar um meme que já data, né? Absolute Cinema. Então, foi
mas
isso,
é.
Né?
Ele é Absolute Cinema. O grito que eu dei é que eu tava jogando e eu não podia falar as coisas, porque a Shoyu tava antes de mim, porque ela tava fazendo 100% de todas as camadas antes de chegar, né? Então eu fiquei dando muitos gritos em sequência, porque era o K-Roll, eram as referências, era a luta com ele, é o Crash Falcon.
O título.
É ele voando com um foguetinho, um helicóptero, que, meu Deus, eu também gritei. New Donk City, gritei. A cidade, tipo, virando lava e milhões de pessoas morrendo, provavelmente. Eu não tava acreditando.
É igual Sonic, as pessoas gritou. Vão pro prédio.
Eu acho que morreu muita gente, né, Jeff?
Provavelmente. Mas a gente não se importa.
Eu gritei com a cidade virando a cara dele. Quando apareceu o ringue, eu falei, meu Deus, eles estão metendo uma de Donkey Kong 64. Só falta me colocar a luva de boxe na mão, eu fiquei esperando até.
Também pior.
E aí, assim, teve o problema da FPS na luta final dele, quando explode as bombas no chão que transformam tudo e vem mãos gigantes.
Nossa, as mãos sempre tem queda de FPS, é impressionante.
Foi queda grave, eu diria. Foi estilo um pouco do Void Kong, não vou negar.
Mas eu acho que o sentido. Olha e falo. Assim, as mãos estão vindo, você tem tempo de reação, beleza? E eu acho que a luta com ele merecia aquilo.
Não merece o FPS caindo, mas merecia ter, tipo, a grandeza de golpes com coisas maiores. Eu entendo. Faz sentido. Mas assim, eu não morri nessa luta. Porque eu tava bem upado também. Eu usei duas latinhas de comida. Eu não vou negar que eu apanhei. Mas assim, tem uma. Eu assisti vários streamers depois jogando esse final e a maioria morreu várias vezes. E muita gente ficou, meu Deus, por que esse jogo ficou difícil do nada? O que tá acontecendo? Então, eu não sei até se isso é até uma referência à série do Donkey Kong, né? De dificuldade dela. Mas eles fizeram questão de deixar difícil esse final.
E eu acho que esse final, não sei se eu sou jumento. Mas eu não sabia, por exemplo, tem uma parte no final, que na última luta do K-Roll, que ele solta uma bola muito rápida, que ele faz um grande... Ele fala muito que ele vai fazer isso, né? Ele começa a sugar um monte de coisa, e aí ele solta uma bola... E você pode socar ela de volta.
Ah, isso eu sabia desde a primeira luta dele, porque antes de entrar na luta, tem uma bola gigante que você soca no trilho, que é o jogo te falando, ó, você pode socar essas bolas.
E pra mim isso não funcionou, não sei se era por causa que era madrugada... Então a luta final dele foi muito lenta, porque eu não tinha essa abertura e ele toma dano nessa parte.
Meu Deus, João.
Nossa, eu soquei aquele cara por tanto tempo, acho que foi uma luta de 15 minutos.
Meu Deus, João, como?
E eu lutei, e muita... Pra você ter ideia, Chapéu, que a maioria do dano que eu tirei do K-Roll na luta final foi jogando bosta nele de estugar tudo com o elefante. O elefante foi o mais utilizado na luta final. Então, okay, assim, você imagina quanto que eu demorei essa luta.
Jumon, você não tá sozinho, você não é um...
Jumento.
Tanto. Você não é um jumento. Tem vários jumentos junto com você, talvez se você seja o maior. Porque eu sabia rebater. Mas eu demorei também. Nas primeiras que eu morri, eu também não percebi. Eu só fui perceber depois que dava pra rebater.
Me facilita isso. Meu Deus, como isso facilita?
Não, vai mais rápido, vai bem mais rápido. Mas eu gostei do King Carol, King of Rot, né? Eu gostei dessa forma dele. E o finalzinho do jogo, eu achei... Eu não sei, por algum momento eu tava esperando o Mario aparecer, eu não sei porquê. Porque eu tava em New Dock City, eu achei que ia ter algum desentendimento aqui do Donkey Kong, que era o vilão com a Pauline, e aí ia marcar ele.
Também pensei nisso rápido.
Eu pensei, putz, agora vai vir um Mario, ou vão falar, ele salvou a Pauline do vilão, né? Que tava lá no topo.
Ainda bem que não, porque termina... Good vibes com o Donkey Kong.
Termina, mas eu só achei meio estúpido a Pauline. Tem o sonho dele, né? Mas, ok. É isso. E aí o Donkey Kong e todo esse trabalho pra ele se jogar no buraco e voltar pro centro da terra.
E o K-Roll, eu gosto muito como ele no final, ele é chato, insistente. E assim, ele não desiste, mano. Puta, você bateu nele. Ele sobe e fala, não, ainda não perdi. Você olha e fala, pô, acabei de bater em você perdeu. Mas não, ele continua enchendo o saco. Eu gosto muito como eles enrolaram o K-Roll pra ficar mais, tipo... Você esperava que era uma luta, não, demora. O final é muito bom, o final é muito bom. Eu gosto da música lá do... Eu acho que ela encapsula muito bem toda a jornada do jogo.
A música final?
A música final, a dela cantarolando que mostra na porcaria da Direct.
É, a música final que exatamente, tá ali, né, pra todo mundo ver o final do jogo.
A música da Disney.
Eu não gosto muito dessa música. Eu vou ser sincero. Eu prefiro muito mais a do Mario Odyssey, assim, mil vezes mais, sendo bem sincero. Mas eu acho que a música com o Donkey Kong é legal. Eu acho que você subir no New Donk City lá, tem trechos de músicas do Donkey Kong, tem aquela música Aquatic Ambience. Tem trechos dela naquela parte. E assim, tipo, outras referências. Mas foi... fenomenal, acho que esse final desse jogo, assim, me deixou extremamente feliz. E aí, pra compensar essa felicidade, eu passei um pouco de estresse fazendo 100%, né? Então, os últimos pontos que eu quero falar, que eu quero reclamar, né? O jogo, ele faz uns desafios extra depois, que você tem que revisitar os Elders, né? Os anciões. E tem alguns desafios de bananas a mais. Alguns são extremamente idiotas de... Ah, eu quero que você vista uma roupa específica aqui pra mim. Nossa, muito estúpido.
É, parece os desafios do Odyssey isso aí, inclusive.
Sim. O desafio dos Elders é legal, são difíceis. Você tem que pegar bananas pra fazer, né? Uma certa quantidade. E aí tem um mega fase difícil no final, que os Marios estão fazendo isso, né? O Odyssey também tem o Dark Side of Moon lá. Aqui também tem uma fase que eu não achei tão difícil comparado com a do Mario.
Eu achei fácil comparado às do Mario e eu achei mais fácil que algumas dos Elders.
É, justo. O Elder Zebra, por exemplo, esse eu xinguei bastante.
Mas é, esse eu achei mais difícil também.
Achei meio bugado algumas coisas. É, você habilita umas últimas skills pra você upar ainda mais algumas coisas das transformações. E quando você dá soco com o Kong, transforma tudo em ouro, por exemplo, em volta, né? E aí, tá uma parada que eu odeio. Que o jogo ele não te dá banana de um suficiente pra você habilitar elas. Então, o que eu fiz? Fiquei, sei lá, umas 3 horas farmando só chips de banana pra pegar 1000 bananas, porque o jogo, o esperado é 777, que eu lembre. Então eu tive que farmar, fazendo o mesmo desafio sem parar, pegando moedinhas, pra comprar essas coisas. Aí me deu a sensação de 100% mesmo. Mas não é um 100% muito divertido, eu diria.
Farmar CDs, farmar chips pra poder comprar, não é.
Podia ter fechado redondinho. Ah, 777 bananas, dá pra comprar todas as habilidades, acabou.
E eles esperam que você faça isso pra você ter a tela final, né? Que é a só uma PNG do Donkey Kong, mas é.
A tela final, você não precisa pegar todas as skills, viu? As skills são a mais.
Ah, é só as músicas?
É, você tendo as músicas e as bananas básicas de cada layer, você vê uma imagem a mais com a Pauline fazendo show com todo mundo ali, né?
Sim. É que eu acho que tem a faz o show, aí tem a faz o show e tem o Donkey Kong também.
E tem o show e o Donkey Kong e o pessoal, é. É.
E assim, e uma coisa que eu queria comentar, que o Chapéu não queria que eu trouxesse, sobre Laurie de Donkey Kong. Mas eu quero falar sobre isso, porque eu fiquei meio bolado, assim, né? Tipo, teve a discussão sobre onde que isso entra na timeline, essa é a Pauline, essa não é a Pauline. E eu queria trazer essa... Só meus entendimentos do que você joga. Nesse pós-game, a Pauline, ela volta e aí ela tá... o desafio dela é, ela quer conhecer... Ela quer uma música pra ela cantarolar pra New Donk City, né? E aí você passa por cada um dos Elders que eles não vão ensinar nenhuma música pra ela, mas eles vão ensinar ela... Aí ela fala, eu tô aprendendo a controlar mais minha voz, a cantar mais alto, a cantar mais seguido. E aí no final de todos esses desafios, que é no final do desafio Super Extra lá... Ela fala, ela conhece a música do coração dela, e aí ela fala, tô sentindo já. Ela começa, tu, turururu. E assim, é a música do Donkey Kong, né, do clássico. Eu achei, primeiro, uma referência maravilhosa, e eu acho que é exatamente a Nintendo falando, mano, isso aqui não tem timeline, não tente.
Não tem.
Porque essa é a Pauline. Não é, a avó dela não é a Pauline que você conhece. Essa é a Pauline que você conhece.
Não, mas, Jomon, você habilita a roupinha da Lady, que ela tem a peruca loira até. Você tá falando aí, é fake news.
Mas ela... ela... é exatamente ela lá. Ela é a Lady. Ela que tá no Donkey Kong 1, ela que tá no Odyssey. E ela conhece o Cranky Kong e o Mario ainda não... O Mario vai conhecer ela adulta e salva ela adulta do Cranky Kong jovem. E é isso. Porque não importa. Então, pra mim, esse final, você fala, mano, eu fiquei bolado, porque teve gente que falou isso, falou, nossa, olha, a Nintendo realmente colocou certinho na timeline. Não colocou, pra mim, o que ela fez, inclusive, é quebrar. Você fala, essa realmente... e ainda deram um retcon e a Pauline que canta o tu-tu-tururu. Agora, pra mim, vai ser sempre isso. Então...
Não pense muito sobre. É isso.
Eu penso e eu adoro que não faz sentido nenhum. É isso. Eu adoro tudo só ser referenciado, inclusive o Donkey Kong clássico. Que a gente nunca fala quando tá falando da franquia Donkey Kong.
Sim.
É porque é Mario.
É Donkey Kong.
É Jumpman.
O protagonista. O seu personagem, mas a série Donkey Kong. É isso. Eu adoro. Adoro. Esse jogo referencia tudo e é maravilhoso.
E esse foi mais um review do Conexão Nintendo. A gente pretende fazer outros ainda. É importante que os próximos jogos, que provavelmente vão ser piores, então vai ser mais curto aí, a gente vai...
Eles são mais curtos por natureza, Jeff.
Vocês não estão preparados pro review de 5 horas de Silk Song.
E vai ser um monólogo do chapéu.
Enfim. Entra lá no conexãonintendo.com.br e deixa lá os comentários. É isso, pessoal. E até a próxima.